Feitosa, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Eli Rosa, vereadora Thaís Souza, vereadora Terra Rezende, vereadora Cleide Lário, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Qual o sustento, presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador João da Luz que faça a leitura do texto bíblico.
Eu sou o Senhor, não há outro, eu formei a luz e as trevas, crio o bem-estar e as condições de mal-estar. Sou o Senhor que faço todas essas coisas. Isso diz o Senhor que criou os céus, o próprio Deus que fez a terra, a conformou e consolidou. Não a criou para ficar vazia, formou para ser habitada. Sou eu o Senhor. E não há outro. Povos de todos os confins da terra, voltai-vos para mim e sereis salvos. Eu sou Deus, e não há outro. Juro por mim mesmo, de minha boca sai o que é justo, a palavra que não volta atrás. Todo joelho há de dobrar-se para mim. Por mim há de jurar toda a língua, dizendo: somente no Senhor residem justiça e força. Comparecerão perante ele envergonhados todos os que resistem, e o Senhor será justificado e glorificado toda a descendência de Israel. Isaías 45, versículos 3, 7, 18, 22 a 25.
Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 13 dias do mês de dezembro de 2022, às 9h30, se realizará a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presença do senhor presidente, vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lares, São Paulo de Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Colhido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de ordinário 222/2022, autoria do vereador da vereadora doutora Felícia Barreto, institui o programa amamentar. Não houve escrito para o uso da palavra. Grandes expedientes usaram a palavra. Professor Marcos, a sessão foi suspensa para a entrega de função de aplauso ao Colégio Núcleo pelos seus 11 anos de fundação e por iniciativa do vereador professor Marcos. Usaram a palavra também Andréa Rezende, Didier de Borges, João da Luz, Osmar Fortunato, Camilo Cíndola, Jean Carlos e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente ou votação de projeto. Em segunda votação, projeto de ordinário número 171/2022, autoria do vereador professor Marcos, institui a política de prevenção à violência contra profissionais do Ministério do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade de presentes. Projeto de ordinário número 175/2022, autoria da vereadora doutora Teresa Barreto, institui o programa Adote um Bicicletário e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de presentes. Projeto de ordinário número 208/2022, autoria do vereador Domingos Paula de Souza, autoriza o prefeito municipal a remover a fiação de telefonia sem identificação, sem utilização, que sejam instaladas em postos da cidade de Anápolis. Aprovado por unanimidade de presentes. Em primeira votação, projeto de ordinário número 170/2022, autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede título de cidade pública à Associação Filantrópica Abdiel Mória. Aprovado por unanimidade de presentes. Projeto de ordinário número 210/2022, autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede título de cidade pública à Associação Pro Melhoramento do Setor Industrial Munir Calixto e Região. Aprovado por unanimidade de presentes. Projeto de ordinário número 178/2022, autoria do vereador Eli Rosa, estabelece prioridade de matrícula de transferência escolar a criança e adolescente que seja filho ou dependente de profissionais de saúde nas escolas municipais de ensino fundamental e infantil do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se contrária ao projeto e referiu-se de vista ao vereador Leandro Ribeiro. Projeto de resolução de autoria da mesa diretora institui férias anuais remuneradas agressivas no terço aos vereadores do município de Anápolis da Usão Providência, aprovado por unanimidade de presentes. Projeto de resolução 223/2022 de autoria da mesa diretora regulamenta a Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, a dispor sobre licitações e contratos administrativos na Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade de presentes. Usou a palavra pela ordem conceituosa. Houve conselho de aplausos, indicações e requerimentos. Comunicações não houve escrito para o uso da palavra. Sem nada mais a se tratar, senhor presidente, declaram encerradas. Essa é a convocação para o dia 14 de dezembro em horário regimental. Projeto. Projeto de decreto legislativo 224/2022, de autoria da vereadora doutora Cícia Barreto, dispõe sobre a concessão de título de cidadão na Polina ao senhor Daniel Elias Carvalho Vilela. Projeto de decreto legislativo número 225/2022, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania na Polina ao senhor Antônio José Félix Loureiro Teixeira da Silva e da outras providências. Correspondências. A título de conhecimento estão à disposição dos vereadores do balanço financeiro da Câmara Municipal de Anápolis, referente ao mês de julho de 2022, e o balanço financeiro de agosto de 2022. Sem mais correspondências do projeto, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Iniciando a presente sessão, mais uma vez cumprimentando a Rádio Manchester, que nos acompanha ao vivo, também internautas e telespectadores através da Web TV. Aqui na galeria hoje lotada, temos Nilton Pereira, Rádio Imprensa, Lucivan Machado, Rádio Manchester, Nelson Gomes, assessor parlamentar do prefeito Roberto Naves, a minha amiga Edna, trabalhou muito na última eleição, progressista, companheira, ex-progressista, né, Edna? Continua no PP, progressista. Também Cláudio de Abreu Pessana, corretor de imóveis, será homenageado pelo nosso amigo Frederico Godoy, assim como Eduardo Coelho, presidente do CRES. E um amigo Carinha, presidente da Associação das Imobiliárias, e também o Centro de Ensino de Período Integral, Dr. Mauá Cavalcante Sávio. Parabéns aí pela competição da 34ª Jornada de Foguetes, e foram campeões. Parabéns, serão homenageados aqui pelo professor Marcos Carvalho. Está aí presente professores. E a diretora Rosimeire e Terezinha da Silva, sejam todos bem-vindos e vocês têm o nosso reconhecimento através dessa moção de aplauso de autoria do professor Marcos Carvalho, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Iniciando o pequeno expediente, já convido o professor Marcos Carvalho para fazer uso da palavra. Bom dia, presidente, bom dia, mesa diretora, nobres pares, imprensa aqui presente, Silva Machado, para quem eu devo ainda uma aposta de uma caixa de Heineken que eu não paguei porque o Lula venceu a eleição. E quero cumprimentar especialmente quem nos ouve pela Rádio Manchester, você que nos acompanha na Jaiara, no Filósofo, no Recanto do Sol, no Jardim Primavera, no Industrial. Quero cumprimentar especialmente também os nossos convidados aqui hoje. Presidente, os alunos do Centro de Ensino em Período Integral, o CEPI, Dr. Mauá Cavalcante Sábio, sob orientação dos professores Túlio Vadelei Araújo Silva, Túlio que foi meu aluno na matemática na UEG, Asley Rodrigo Pereira, conquistaram no último dia 1º/12 o título de campeão geral do 34ª Jornada de Foguetes em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, representando a cidade de Anápolis e o estado de Goiás. A competição organizada pelo Instituto de Física da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, consiste em lançamento de protótipos de foguetes confeccionados em garrafas PET. Assim, as equipes vencedoras são as que conseguem lançar os foguetes numa maior distância. Este foi o primeiro ano em que um colégio público estadual participou da competição e conseguiram tal feito diante de 63 equipes de todo o Brasil, em sua maioria pertencentes a instituições privadas e federais. Os alunos conquistaram marcas muito interessantes, e são eles: Eric Augusto Quintino, Eric Bruno Nunes, Gabriel de Jesus, Guilherme Adriano, Jonatas Mateus, Rayane Lopes e Ryan Vieira. O resultado ressalta a importância das metodologias ativas de ensino e do pensamento científico no processo de ensino e aprendizagem dos alunos da escola pública. A comunidade escolar do CEPI Mauá Cavalcante Sávio agradece todo o apoio e afirma que esse será um projeto contínuo na instituição. Nós precisamos ampliar esses projetos para toda a rede estadual, para as nossas mais de 60 unidades da rede estadual, e também levar essas inovações para as nossas 108 escolas da rede municipal, para os nossos 36 mil alunos, 2.400 professores e mais de 1.000 técnicos, para que a gente leve o nome de Anápolis para o Brasil inteiro. Então fica aqui o reconhecimento do Poder Legislativo ao CEPI Mauá Cavalcante.
Obrigada, professor Marcos. Queremos convidar os homenageados para ficar aqui à frente para receber a homenagem. Rosimeire Terezinha da Silva, Rasley Rodrigues Pereira, Túlio Vadelei Araújo Silva, e os alunos Eric Augusto, Eric Bruno, Gabriel de Jesus, Guilherme Adriano, Jonatas Matheus, Rayane Lopes e Rian Vieira. Por favor, vamos colocar aqui na frente para fazer a homenagem, para que a gente possa. Os vereadores que quiserem participar também, se encaminhem aqui à frente, por favor.
São 10 horas e 8 minutos, 10 e 8. Portanto, homenagem, moção de aplauso aos alunos e aos professores do Colégio Dr. Mauá Cavalcante Sávio, campeão geral da 34ª Jornada de Foguetes realizada no Rio de Janeiro, na cidade de Barra do Piraí. E hoje recebem aqui essa homenagem, né, da Câmara Municipal, Marcos.
Isso, recebem homenagem os alunos do Centro de Ensino e Período Integral Dr. Mauá Cavalcante Sávio, participaram então de uma competição organizada pelo Instituto de Física da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e consiste então em lançamento de protótipos de foguetes confeccionados com garrafa PET, obedecendo princípios da física, colocando em prática aquilo que aprende na sala de aula. É o que disse, inclusive, em
seu
curso
da professora Cristina, representando a Coordenação Regional de Educação, e a professora Tânia também, para participarem aqui à frente conosco.
Dez
e aqui a gente faz a entrega simbólica. Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador professor Marcos ao Centro de Ensino em Período Integral Dr. Mauá Cavalcante Sávio em comemoração ao título de campeão da 34ª Jornada de Foguetes em Barra do Piraí, representando com os alunos a cidade de Anápolis e o estado de Goiás.
10 e 9. Vereador professor Marcos, vice-presidente Paula, os demais vereadores, alunos do Cibante, do Colégio Dr. Mauá Cavalcante Sávio, nesse momento em que a Câmara presta essa homenagem aos alunos e professores que participaram
O Centro de Ensino e Período Integral Dr. Mauá Cavalcante Sávio agradece ao vereador Marcos por essa moção de aplauso. Estamos muito felizes com esse resultado. Nossos professores e alunos demonstraram que, com boa vontade, com espírito de luta, a ciência pode ser feita em escolas de periferia, com resultados para o Estado e também para o nosso país.
Parabéns a todos e todas, muito obrigado pela presença. O Poder Legislativo está sempre de portas abertas.
10 e 10. Portanto, concluída a homenagem aos alunos e professores da Escola Mauá Cavalcante Sávio. Nesse momento ali estão, já realizaram a foto oficial, os alunos e professores estão deixando o plenário, e o presidente da sessão, vereador Domingos Paula, vai reiniciar a sessão ordinária da Câmara Municipal. Hoje, quarta-feira, 14 de dezembro de 2022, a última sessão ordinária desse mês de dezembro. Há um indicativo, Marcos, de que haja uma sessão extraordinária no próximo dia 20. Ainda não foi oficializada, não foi convocada, é apenas uma informação extraoficial ainda, mas há uma possibilidade de que no dia 20 a Câmara realize uma sessão extraordinária.
Vou convidar agora o vereador Frederico Godoy para fazer uso da palavra no pequeno expediente.
10 e 11, vereador Frederico Godoy, do Solidariedade, usa agora o pequeno expediente. Ele também vai prestar homenagens importantes aqui também, nessa sessão de hoje. 10 e 12.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da minha secretária André Rezende. Cumprimento os demais vereadores aqui, na pessoa do meu amigo Eli Rosa, a todos que nos assistem pelo canal do YouTube, TV Câmara, a todos que nos ouvem pela Rádio Manchester, as demais pessoas que estão aqui no plenário. Cumprimento a todos na pessoa do Karim Kozak, presidente da Associação das Imobiliárias. Presidente, que me traz essa tribuna, entregar o título de cidadania na família a duas pessoas baluarte do setor imobiliário, uma do setor imobiliário napolino, outra de Goiás. A primeira, meu amigo pessoal, Cláudio Pestana, que todos aqui conhecem, morador da Vila São Vicente há mais de 40 anos, pastor, uma pessoa que todos vejam quantos anos de profissão ele tem, Pestana. Eu vou falar para não falar a sua idade, mas o cresce dele hoje é 2.613. Hoje estamos entregando, presidente Eduardo, número de crédito na faixa de 35 mil, então, ele tem mais de 40 anos como corretor de imóveis, então, cara do bem, uma pessoa que quando eu preciso fazer algum tipo de negociação maior, eu chamo o Pestano, um conselheiro, um parceiro, que tem um vasto trabalho social voltado aqui na cidade de Anápolis. Então, é uma pessoa que merece esse título. O vereador João Feitosa conhece pessoalmente o Pestana. Eu acho que muitos aqui recebem sua mensagem diária. Então, é uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre está de pé à ordem para ajudar a gente. A segunda pessoa, presidente do Cresce, Eduardo Teixo Brito, formado em Ciências Imobiliárias, advogado, presidente do Cresce nas gestões 2019-2021, 2022-2023, a 2024, a qual tive o prazer em fazer parte da sua diretoria. Infelizmente, por questões estatutárias, não pude mais continuar, por tal que ocupando cargo público. Mas é um prazer, Eduardo, te entregar esse título, sabendo o quanto você luta pelo setor imobiliário, anapolino, o quanto você luta pelo setor, pelos corretores de imóveis de Goiás. Não é à toa que você faz parte da Confederação dos Corretores de Imóveis. Então, eu gostaria que vocês recebessem este título com muito carinho. Foi aprovado por unanimidade por essa casa. Todos os 23 vereadores aprovaram esse título. E eu gostaria muito de uma salva de palmas, tanto para o Pestana, tanto para o Eduardo, que são pessoas do bem. Eu acho que a gente tem que entregar título aqui nessa casa para a pessoa que faz a diferença. E aqui eu fiz questão de entregar para duas pessoas que lutam pelo setor imobiliário, lutam por nossa cidade. É um prazer entregar esse título para vocês. Eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Frederico Godó. Então, iniciamos agora a outorga de título de cidadania napolina aos senhores doutor Eduardo Coelho Seixo e Cláudio de Abreu Pestana, a qual já convido para ficar aqui à frente e receber a homenagem.
10:15, homenagem a Cláudio de Abreu
também
Pestana.
Novamente os vereadores que quiserem participar da outorga de título de cidadania napolina para ficarem aqui à frente e participar junto com o vereador Frederico Godó.
Cláudio de Abreu Pestana tem 73 anos, ele é natural de Santa Maria, no Paraná, formado em transações imobiliárias, ou seja, corretor de imóveis, e ele está em Anápolis desde 1981. O vereador Frederico Godoy disse aí que ele é morador da Vila São Vicente, na igrejinha há mais de 40 anos, é pastor.
Título de cidadania napolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por meio de iniciativa do vereador Frederico Godoy, por decreto legislativo número 973 de 2022, 18 de maio de 22, concede o título de cidadania napolina a Cláudio de Abreu Pestana, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação, em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Assinam o vereador André Rezende, primeira secretária, e o presidente Leandro Ribeiro.
O Cláudio tem mais de 40 anos como corretor de imóveis, né? Um profissional por demais conhecido,
título
respeitado.
Cidadania napolina, a Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Frederico Godoy, por meio do decreto legislativo 978-2022, de 15 de junho de 2022, concede título de cidadania napolina a Eduardo Seixo de Brito, reconhecimento aos serviços prestados em atuação em prol do desenvolvimento e progresso da cidade de Anápolis.
Eduardo Coelho Seixo Brito é natural de Goiânia, tem 57 anos, corretor de imóveis, advogado, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil.
Bom dia a todos. Nossa gratidão por esse momento. Em reconhecimento ao esforço do meu amigo, vereador Frederico Godoy, que nos dá o privilégio de receber essa homenagem. E eu quero dividir com cada um de vocês que, ao longo dessa caminhada, tem nos observado pelo pouco que temos feito, e eu sou profundamente grato pelo relacionamento com cada um de vocês. Muito obrigado. Quero agradecer a minha diretiva que não está presente, na pessoa do Dominguinho, meu colega Ribeiro está aqui, colega também Jacon Charles, que é corretor de imóveis, também, e em especial meu amigo Frederico, que é o propositor da homenagem, e o que nós temos é um carinho muito especial pela cidade de Anápolis. Nós queremos que a cidade de Anápolis tenha cada vez mais um mercado imobiliário organizado, seguro, e com isso nós entregamos para a sociedade a cidade que se espera, uma cidade que cresça de forma regular e que cada vez mais ocupe seu espaço no estado de Goiás, que é a cidade de Anápolis. Eu quero aproveitar também para cumprimentar o pessoal do Instituto de Ensino Mauá. Parabéns pela jornada de foguete, que são os caras, tá? Não é para qualquer um, não é para amador, não. Isso faz a diferença. 73 equipes e vocês foram os campeões. Eu rendo meus cumprimentos a vocês. Em geral, meu muito obrigado.
Abraçando a todos que estão ligados na TV Câmara e também na Rádio Manchester, nosso muito obrigado. Agradecendo, obviamente, a todos, né, por esse ano de trabalho, as transmissões aqui da Câmara Municipal. Nós certamente teremos sessão extraordinária, mas essa é a última sessão ordinária. E a gente tem que agradecer, né, ao ouvinte da Rádio Manchester, ao internauta, né, que nos acompanha pelo canal da TV Câmara no YouTube. Temos que agradecer, né, a parceria, a compreensão, as observações, as sugestões, as críticas. Enfim, essa relação tão bacana que a gente teve nesse ano de 2022 aqui na Câmara Municipal, na condução dos trabalhos aqui de transmissão da Câmara, ao lado do Marcos Vieira, da Giovana De Bortoli, da Fernanda Moraes, da equipe Alive Produções, que nos dá esse respaldo técnico importante do audiovisual, a equipe do Miro, né, na equipe de áudio, enfim, aos servidores da Câmara, do plenário, todos que colaboraram aqui conosco para que a gente pudesse, durante esse ano, transmitir as sessões ordinárias. Um grande abraço, nosso muito obrigado a todos. 10h20, presidente,
senhores, retomando a presente sessão, agora encerrando o pequeno expediente e abrindo o grande expediente, convidando a primeira oradora, vereadora Thaís Souza.
Propagandas e informações em relação
como abandona, maus tratos de animais. E também estou em contato com a editora do Estado de São Paulo. Na verdade, o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, aderiu uma cartilha que será entregue a partir desse ano em toda a rede estadual, pública. São cartilhas educativas e autodidáticas. Então, já estou em contato com a editora, uma cartilha hoje a mais moderna que existe em relação à questão de estar trazendo essa conscientização. Então, nós vamos tentar uma parceria público-privada para que possamos também trazer e inserir essas cartilhas na nossa rede pública municipal, porque é importante a gente educar, é importante a gente conscientizar. E também quero fazer um levantamento aqui do projeto, que é um projeto que eu defendo, que é um projeto de primeiro mandato aí, que nós sempre estamos aí trabalhando, nós sempre estamos acompanhando. A Vigilância Sanitária fez um levantamento no ano de 2022. O Castramóvel realizou mais de 1.800 cirurgias na cidade de Anápolis, de Silva Machado. De norte a sul, de leste a oeste da cidade, em várias regiões, eu pude acompanhar todas, eu acho importante. Nós recebemos esse ano a visita de mais de 26 municípios que vieram conhecer o trabalho que está sendo realizado na cidade de Anápolis, para que possa levar para os seus municípios. Porque além do trabalho da proteção animal, isso é um projeto de saúde pública, que atende a saúde pública. Segundo a OMS, a cada um real investido em castração animal economiza-se R$27 a saúde pública. Então, gestor público, investir em castração, em redução de natalidade dos animais, é um ganho para a saúde pública. Nós vamos também, esse ano, nós estamos trabalhando uma emenda parlamentar para que possamos substituir a tração animal no município de Anápolis. Várias pessoas nos cobram, nos ligam diariamente. Estava conversando aqui com o Braz da Postura. A quantidade de animais de grande porte abandonados nas vias públicas da nossa cidade. São animais usados extenuantemente, depois abandonados, que viram problema de saúde pública para a cidade. Então, nós estamos trabalhando, nós temos a explicação ao prefeito Roberto Naves, que é a substituição da tração animal. Mas nós não podemos deixar essas famílias, essas pessoas que ainda vivem do sustento da tração animal, sem um meio de trabalho, sem um meio de sustento. Então, nós estamos trabalhando uma emenda parlamentar para a substituição do chamado cavalo de lava. Então, com certeza, vai ser um trabalho aí novo para o ano de 2023, bem como emenda parlamentar para a microchipagem dos animais, para que esses animais possam ser castrados e microchipados. Então, Pereira, dessa forma, a gente consegue ter um controle maior em relação ao abandono de animais e estar identificando esse criminoso, esse delinquente, né, que abandona animal, porque abandono de animal é crime, então quem abandona é criminoso. Então, com certeza, são ações positivas que nós trabalhamos, que nós estamos trabalhando, né? Nosso mandato é um mandato de resultado, é um mandato com muita seriedade e responsabilidade. Nós vamos colher esse ano de 2023 também, inicia a construção da UPA veterinária, que é um projeto inédito no estado de Goiás, uma das mais públicas, vai ser a primeira do Brasil. Então, com certeza, um projeto também que vai ajudar as famílias de baixa renda, que não têm condições de tratar seus animais e que acabam abandonando esses animais. Então, a gente tendo um apoio, um suporte do poder público, a gente consegue ajudar e melhorar a questão da saúde pública, a questão do abandono dos animais, a questão da mobilidade urbana. Nós sabemos que são projetos que atendem o coletivo e lidar com a responsabilidade da população nessa fase. A população precisa fazer a parte dela, o poder público precisa fazer a parte dele. Então, dessa forma, nós precisamos trabalhar em conjunto para que possamos evoluir cada dia mais. Então, é isso que eu queria trazer para o dia de hoje e trazer ações positivas do nosso mandato e que o nosso trabalho continue e que ano que vem nós possamos escolher mais frutos. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís, sempre atuante, muito prestativa sua causa. Parabéns pelo trabalho, Vossa Excelência tem o nosso respeito. Na sequência, convido os próximos oradores que irão dividir o seu tempo por 5 minutos cada. Vereador João Feitosa, por 5 minutos, dividirá com o vereador Reamilton Espíndola.
Obrigado, senhor presidente. Hoje a última sessão está concorrida aqui. Vamos fazer força aqui para nós dar conta de falar em 5 minutos. Quero cumprimentar a todos que nos ouvem da Rádio Manchester, TV do Canal Puxado, meus amigos, meus queridos, Edna Gatino, minha querida, e meu amigo Marcos Vinícius Bulão. Senhor presidente, hoje a Enel fez um levantamento das obras que foram feitas no estado de Goiás e aqui em Anápolis. Fizeram muito mesmo, muito investimento. Mas o que eles não fizeram foi tratar o consumidor com o devido respeito. Eu sempre disse que, a partir do momento, ao vereador Eli Rosa, que tiraram as operacionalidades dos plantões da Celg na cidade, e ali está meu amigo Marcos Mulão, que foi um operador do COD, ele sabe o que eu estou falando. Enquanto não vier novamente descentralizar e não vier novamente a operacionalidade do plantão de emergência para a cidade de Anápolis e descentralizar no estado de Goiás, vai continuar o consumidor passando por necessidade de energia aí 24 horas, 36 horas, 48 horas, enfim, vai ficar à mercê. Então eu fiz um apelo ao governador para que ele possa, a partir do momento que a Equatorial assumir, Pulão, que volte novamente a operacionalidade do plantão para a cidade de Anápolis. Assim, o consumidor vai ter respeito e atendimento em tempo real. Porque os que estão, não sabem fazer, tem que mudar o protocolo de atendimento, tem que ter segurança, mas tem que deixar de fazer com que o eletricista vire um astronauta na hora de trocar um disjuntor. É coisa simples, eu falo com conhecimento, foi 35 anos de Celg, tivemos sim a maior cuidado e segurança, mas infelizmente esse protocolo dessa incompetente desses italianos que pegou a essa empresa que é patrimônio do povo, fez o que fez a nossa cidade. Tomara que o governador exige da Equatorial para que volte novamente o COD, Centro de Operações e Distribuições, para a cidade de Anápolis, para que nós possamos ter maior agilidade e maior dignidade aos atendimentos da nossa empresa. Veja rapidinho, que não tem dividor.
Vereador João Feitosa, parabenizar você por essa iniciativa. O centro de operação é muito importante ele retornar para a cidade, mas uma coisa que nós estamos vendo os empresários e os consumidores reclamando é que de uma porta de abertura, uma comunicação com o setor técnico da Enel e agora dessa próxima empresa que vai assumir. Essa seria uma bandeira importante também. Nós temos aí o apoio seu, de todos os vereadores, para poder ter uma comunicação mais aberta para os consumidores, para o setor técnico, além do COD. Obrigado, devo a palavra.
É isso mesmo, vereador. A partir do momento que a empresa tiver a responsabilidade de não deixar o empresário sem energia, eu tenho certeza que ele não vai lá atrás disso, não. Está indo porque está acabando a energia. Mas você está certo, vamos sim, eles têm que ter as portas abertas para os empresários e para toda a comunidade, que é tudo trancado. E eu volto a repetir, o porto seguro dessa empresa incompetente são os ex-funcionários da CEL que seguram o talo. Senhor presidente, aproveitando aqui e deixando aí para dar uns 5 minutos para o meu novo vereador, amigo, Hamilton. Presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência, presidente. Tive o maior prazer, o orgulho de estar vereador durante esse tempo que Vossa Excelência, quando saiu o secretário e fez a diferença do estado, Vossa Excelência voltou para a Câmara Municipal como presidente. Como presidente, nunca se viu feito tão grande a essa Casa de Lei. Valorização a todos, aos vereadores, aos trabalhadores, funcionários. O senhor fez, senhor presidente, durante 4 anos que não faria em 20 anos. Estou sendo demagogo, não. Isso aí, eu estou conversando com o nosso amigo Orizóbio Pires, a gente falando sobre isso. Parabéns, senhor presidente, parabéns. Que Deus continue iluminando Vossa Excelência e que nossa mãezinha Maria Santíssima passa sempre à frente pisando a cabeça da serpente. E eu tenho certeza que Vossa Excelência ainda vai fazer muito por nossa cidade. Esses são meus votos, com toda sinceridade, o que eu rogo a Deus e parabenizo Vossa Excelência. E tenho certeza, senhor presidente, como Vossa Excelência disse, o novo presidente do Minas de Paula também vai continuar nesse mesmo patamar. Vossa Excelência deixou um legado grande a essa Casa de Leis. Que Deus abençoe.
Obrigado, vereador João Feitosa. Obrigado pelas palavras. Mas isso só foi possível graças a vocês, vereadores, em especial a minha mesa diretora. E com certeza a próxima mesa diretora, conduzida pelo presidente Domingos Paula, dará continuidade e certamente também teremos novos avanços. Na sequência, vereador Reamilton Spindola. Vossa Excelência tem 5 minutos. Registrando a presença em plenário do ex-presidente desta casa, ex-vereador, meu amigo Gerson Falai. Seja bem-vindo, Gerson.
Bom, sou Reamilton Spindola, tenho 1,75m de altura, sou magro, tenho 61kg, cabelos grisalhos, estou fazendo a minha autodescrição. Ontem foi o Dia Nacional Deficiente, sou de cor clara. Ontem foi o Dia Nacional do Deficiente Visual e do Cego. Foi proposital. Mas agora eu quero fazer meus cumprimentos. Cumprimentar aqui o vereador Leandro Ribeiro. Aprendi muito com o senhor, muito. E levo o aprendizado e meu coração para mim. Que Deus continue te honrando. Cumprimentar ele representando todos da mesa. Cumprimentar também o professor Silvio, professor de história que está ali, cumprimentando a todos presentes nessa tribuna, ou nesse plenário, comentar a todos os ouvintes e também a todos que nos assistem pela TV Câmara. Bom, fiz aqui uma rápida autodescrição, porque nós sabemos que através do rádio ou até mesmo ouvinte da TV Câmara, muitas pessoas com alguma deficiência visual ou cego ouvem a sessão. Bom, que traz tribuna esta manhã, de fato, com muita alegria, né, dizer, né, a todos sobre o trabalho prestado para a comunidade da Polícia. Eu tenho feito um trabalho muito voltado para a comunidade perceber, de fato, a vivência com o filho dentro do temático e poder vivenciar 12 anos os serviços públicos voltados para a pessoa com deficiência, é o que nós lutamos nessa casa de leis. Né, ontem foi o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual e do Cego. Só a descrição para que as pessoas entendam como somos, de fato, e que lutamos. Mas nesse nosso trabalho, né, indicamos também para o nosso executivo, e sem as pastas, as diversas pastas e o entendimento dos secretários, nós não faríamos nada. O legislativo não faz nada sem o operante executivo. E o prefeito Roberto Nato tem sentido isso, né, voltado para a nossa cidade. Mas eu quero falar aqui de um projeto que eu protocolei, que é o teleconsulta para autista, antecedendo, né, a estadia de um autista dentro de uma unidade básica de saúde ou dentro da própria UPA. Também a sala de espera sensorial para o autista na UPA pediatra. Encaminhamos esse projeto. Encaminhamos também um projeto que é criar o centro de referência da pessoa com deficiência. Também, esse centro de referência é pelo SUAS, que é Sistema Único de Assistência Social. Né, já é por parte da Secretaria de Integração e Desenvolvimento Social. Também encaminhamos, né, e foi aprovado na Caixa de Lei, o Setembro Verde, que é um mês voltado da luta da pessoa com deficiência. O mês Abril Azul voltado para a luta da pessoa com autismo. Então foram diversos projetos. Também o colar de girassol, que é para sinalizar a pessoa, né, com alguma deficiência oculta. Também tivemos indicado o projeto da criação das vagas preferenciais para pessoa com deficiência e idoso nos postos de saúde. E dentre outros, criamos também, junto com os novos parlamentares, né, a Comenda Sueli Elizabeth, que é para honrar as pessoas com deficiência ou instituições que têm lutado pela pessoa com deficiência no nosso município. A primeira comenda nacional que traz referência para as pessoas que têm lutado com a pessoa com deficiência. Também não poderia de falar também da comenda pastoral Pastor José Brandão Porto. Este construiu a Catedral das Assembleias de Deus do Ministério Madureira e Anápolis, no qual também sou pastor e também luto por essa comunidade, né, que tem também destacado o seu trabalho social e outros, né, pelas pessoas. Então, a comenda pastoral Pastor José Brandão Porto. Então, destacando todos os trabalhos nessa Casa de Lei, nós tivemos, entre matérias, requerimentos e outros, que não fazemos sozinho, precisamos também do entendimento aos pares. 1.230 matérias, para a glória de Deus, o vereador com mais matérias nesse biênio. E eu costumo dizer, estou aqui porque Deus me trouxe. Não tinha perspectiva nenhuma de estar no Legislativo, mas enquanto estiver aqui, estou sendo operante dessa missão e quero mais uma vez agradecer aos 1.363 votos que me trouxe a essa Casa de Lei e a cada amigo e cada irmão que tem entendido essa missão na minha vida. Muito obrigado, devo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, a vereadora Andréia Rezende, que irá dividir o seu tempo com o vereador João da Luz, 5 minutos cada.
7h38. Agora a vereadora Andréia Rezende, do Solidariedade, usa a tribuna. Ela divide o tempo, vai usar 5 minutos da tribuna nesse momento. 10h38.
Obrigada pela concessão da palavra. Cumprimento a mesa diretora em seu nome. Cumprimento a todos os demais colegas. Em nome do Frederico Fred Caixeta. A gente não falou que eu vou me chamar de Fred Caixeta, que o Frederico é muito sério, que ele vai deixar o Frederico pro Fred Godoy. Cumprimento a todos os demais colegas, empresas presentes, nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicação. Cumprimento também a todos que encontrarão esse discurso nas nossas redes sociais, que acompanham a Rádio Manchester, que estão acompanhando essa sessão pelo canal do YouTube. Na semana passada, eu usei a tribuna para convidar a todos vocês para participar do segundo feirão de empregos realizado pelo Colégio Tecnológico de Anápolis. Ressaltei também a grande articulação aqui do deputado Hamilton Filho, da Secretaria da Retomada, em nome do César Mouro, da diretoria do COTEC, Eva Cordeiro, do nosso governador do estado de Goiás, para dar vida, impulsionamento e realmente dar uma solução e uma finalidade para o nosso centro de convenções. O evento foi um sucesso. Como foi bom ver a população, como foi bom ver o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e tantos outros serviços sendo ofertados naquele local. Foram mais de 9 mil atendimentos. Dentro desses atendimentos, a gente passou por carteira de deficiente, autistas, o projeto de dignidade menstrual, a realização de CAD único, a entrevista de emprego com pessoas que já saíram empregadas, o cadastro das pessoas que não fizeram as entrevistas pelo Mais Emprego. Então, foi de fato cumprindo o propósito desse verão, que foi levar mais dignidade, desenvolvimento econômico e geração de renda para a nossa cidade. E aqui eu quero parabenizar a todos. Ver o centro de convenções ativo, cheio de gente, servindo as pessoas, realmente é um diferencial. E aqui eu parabenizo a todos os envolvidos, em nome do nosso governador Ronaldo Caiado, do nosso deputado Hamilton Filho, que tem se esforçado muito para dar vida e para dar solução a esse grande problema na nossa cidade. E segundo, hoje é a nossa última sessão desse biênio e eu venho para prestar contas à população napolina do nosso trabalho durante todo esse ano. Foi de fato, na minha opinião, o ano efetivo que nós pudemos trabalhar. Conversei hoje com o vereador Deusmar Fortunato, a gente gosta de estar nos bairros, ao lado das pessoas. A gente sentiu muito essa dificuldade para quem gosta de fazer essa política próxima do povo no nosso primeiro ano de mandato. A pandemia ainda é existente, lockdown, várias restrições. Esse ano não. Claro, com todos os cuidados, nós fomos cada vez mais para a rua, sabemos os problemas das pessoas. O meu projeto do ano bairro visitou todas as regiões da cidade, ao lado das pessoas, conhecendo a nossa gente, conhecendo nossos problemas, encaminhando as proposituras. Foram mais de 600 iniciativas legislativas do meu gabinete na Câmara Municipal. Tivemos projetos sancionados, projetos promulgados, efetiva produção legislativa que muda para melhor a vida das pessoas. Diversos requerimentos. O que significa quando a gente fala diversos requerimentos? Foram mais de 500 requerimentos. Significa que a gente ouviu as pessoas. Significa que aquele problema que elas não conseguiram encaminhar a diversos órgãos públicos, a vereadora, representante do povo, foi lá, ouviu aquelas pessoas, encaminhou dentro da Câmara, os vereadores aprovou, e isso teve força dentro de diversos órgãos públicos para melhorar a vida das pessoas. tivemos mais de 30 indicações. Quando a gente fala indicação, parece um termo frio, longe das pessoas. O que são as indicações? Muitas vezes, a gente tem diversos pedidos ou a gente entende a necessidade de diversas obras dentro da cidade de Anápolis. E não é a competência do vereador construir as coisas, pavimentar as ruas, fazer escolas, as praças, mas é o papel do vereador representar as pessoas. É o papel do vereador aproximar o povo do executivo que precisa construir coisas em favor dessas pessoas. E as indicações, minha gente, aqueles, população napolitana que está acompanhando esse discurso, é o documento qual a gente pede ao executivo, o poder municipal, estadual, para a construção dessas coisas que nosso bairro estamos produzindo. E é isso que eu tenho orgulho, de dizer que a nossa produção legislativa foi pungente, atuante, firme. Mas mais do que isso, eu só consegui fazer mais de 600 proposituras legislativas durante esse ano porque eu estive nos bairros, porque eu consegui ouvir as pessoas. E dentro desse processo de ouvir as pessoas e estar ao lado delas, nós conseguimos produzir muito. Mas ainda temos muito mais a construir no ano de 2023. Nós estamos num processo de buscar emendas parlamentares para que a gente possa trazer ainda mais recursos para a nossa cidade. Nós estamos num processo de construção com o executivo, tanto municipal quanto estadual, para obras e necessidades também aqui e de projetos importantes. Eu tenho certeza que 2023 será ainda melhor. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, vereador João da Luz.
São 10 horas e 44 minutos. Agora o vereador João da Luz.
Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o Domingos de Paula, cumprimentar todos os vereadores presentes, as pessoas aqui do plenário também, os internautas, os ouvintes das rádios da Rádio Manchete. É uma alegria para vocês. Nós participamos agora de um ato público da transição da mesa. Eu quero parabenizar a iniciativa. Vereador Domingos, vereador Leandro Ribeiro. E eu, como membro da mesa diretora, eu quero ressaltar, fazer uma ressalva. E dizer que para mim foi uma honra participar dessa mesa por 4 anos, junto com o presidente Leandro Ribeiro. Leandrinho foi presidente responsável. A minha assinatura foi concedida a vários documentos que não foram arbitrariamente impostos. Nós foi feita a discussão. O presidente Leandro teve a responsabilidade como gestor administrativo de administrar esta casa aqui, valorizando primeiramente os vereadores. Eu nunca vou esquecer disso. Eu era um dos que reclamava das condições insalubres que nós vivíamos naquela casa antiga, aquela casa de leis lá na Barão. Ali, João Paulo VI, né? Praça 31 de maio, julho. Praça 31 de julho. Ali eram condições insalubres que nós vivíamos, não tinha nem condição de atender as pessoas. E hoje nós temos um plenário altivo, que é respeitado, igual você mencionou. Nós temos uma condição hoje de atender as pessoas de forma digna. Então eu não vou esquecer, eu como vereador da plebe, né? Não sou do alto clero, mas para mim é uma honra estar trabalhando nessa casa, você ter condição de atender as pessoas. Porque as pessoas vêm à sua procura e você tem uma condição lógica de estar recebendo, é formidável. Então eu quero agradecer você e dizer que para mim foi uma honra estar junto com você, de forma responsável, administrando essa casa de lei, por 4 anos. Eu estive como secretário e eu participei de várias discussões que você chamou os vereadores para estar discutindo, não agiu de forma arbitrária. Isso é importantíssimo para um gestor que tem responsabilidade. Você ouvir os seus parceiros, você ouvir para poder fazer a melhor escolha e tomar a melhor decisão. Então, eu quero deixar essas palavras elogiosas para você, Leandro Ribeiro, como um administrador. A Câmara de Vereadores, muitos presidentes passaram em outros processos legislativos, tiveram o seu problema, o seu nome registrado com problemas de balanço fiscal. Ou seja, a responsabilidade fiscal deixou a desejar e você teve que ter os seus balancetes aprovados. Isso é responsabilidade pública, com dinheiro público. E uma coisa também que eu quero deixar claro é você ter a humildade de sempre buscar aconselhamento do Tribunal de Contas do município, buscar aconselhamento do Ministério Público, para poder tomar sempre as melhores decisões. Então, você está de parabéns e eu quero dizer que para mim foi um orgulho participar dessa mesa com você. E desejar a próxima mesa, né? Vai ser a partir do 1º de janeiro. E o nosso presidente é o Domingos de Paula. Desejar para você sorte, que Deus possa abençoar a sua gestão, você e toda a mesa diretora. Deus possa iluminar vocês em todas as decisões. Que é preciso você ter responsabilidade fiscal e administrativa com o dinheiro público. A Câmara é o dinheiro público que está sendo administrado. E deixar também lembrar aqui, viu, presidente, que os servidores públicos da Câmara também hoje, eles estão muito, muito gratos por essa mesa diretora, porque tiveram o reconhecimento e a reposição salarial e tiveram um aumento real no salário deles. E nós participamos desse processo. Então deixo essas palavras elogiosas para a sua gestão. Obrigado, levou a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Obrigado pelas palavras. Vossa Excelência faz parte dessa história. Foi meu secretário em todos os dois biênios em qual nós tivemos como presidente. Obrigado pela parceria. Na sequência, a vereadora Eli Rosa, que irá dividir o seu tempo com a vereadora Cleide Hilário.
10:49. Agora, Eli Rosa fala 5 minutos na tribuna. Ele é do PSC.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, imprensa aqui presente. A todos que nos veem, que nos ouvem. Senhor presidente, eu vou gastar esses 5 minutos aqui para, primeiro, dar graças a Deus por estar vivo, por estar trabalhando, por estar aqui nessa casa, contribuindo na minha maneira limitada como ser humano. Agradecer a confiança do prefeito Roberto Naves por ter me conduzido a essa casa. E, senhor presidente, eu tive esse pouco tempo contigo e pude aqui perceber dois pilares extremamente importantes na sua pessoa. As pessoas que se submetem a ser gestores, elas precisam ter a capacidade de fazer enfrentamento, a capacidade de fazer investimento. Isso aí eu falo que é a capacidade de adquirir. O senhor teve uma capacidade muito grande de fazer aquisição. Apesar do ponto de vista pessoal do senhor, eu sei que o senhor tem essa capacidade de investir, de produzir, de gerar emprego, gerar renda na sua vida privada. Mas aqui o senhor demonstrou esse pilar muitíssimo robusto, que é a capacidade de enfrentar, a capacidade de ter a coragem de investir em imóveis, investir em planejamento, investir enfim, em toda a estrutura física para que isso aqui fosse digno e representar o povo na Polina. E depois, muito maior que isso, é a capacidade de conquistar. Eu vejo por todos esses corredores dessa casa o quanto o senhor é admirado, o senhor é amado. E isso é, do ponto de vista da gestão, para mim, é o maior pilar que um gestor pode ter. É a capacidade de conquistar. Quando você tem capacidade de conquistar, você conquista pessoas. E quando você conquista pessoas, o seu trabalho, ele é muito mais amplo, muito mais acessível, muito qualitativo. E eu aprendi muito, apesar de ter idade para, talvez, até ser seu pai, eu tenho filho quase da sua idade, mas o senhor me ensinou muito. Então é muito gratificante participar conjuntamente aqui dos resultados desse seu trabalho. E dizer para a população também, Ana Paulina, que quero agradecer aqui meus quase 1.400 votos, ou 1.400 e poucos votos, que me permitiram estar aqui. E aqui eu pude lutar pelas minhas bandeiras, que é a implantação do serviço de quimioterapia e diagnóstico para as crianças abaixo de 12 anos. Eu acho indigno a Anápolis não ter a referência para esse serviço. Pude usar da sua equipe, da sua mesa diretora, a possibilidade de trazer novamente a baila essa situação e também, senhor presidente, a questão do transplante renal. É muito triste você saber que tem quase 300 pessoas fazendo hemodiálise e não tem uma esperança de fazer o seu transplante renal aqui, no seu local de viver, no seu local de morar, no seu local de conviver. E isso, como operador do direito, eu tenho clara certeza que isso fere até o direito do consumidor. Mas, resumindo a minha fala aqui, é agradecer a Deus, agradecer novamente a possibilidade de ter estado contigo aqui. Um abraço, devolvo a palavra. Anápolis precisa lembrar do seu nome, presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Fico emocionado e muito honrado em escutar essas palavras de Vossa Excelência, assim como dos demais colegas. Eu acho que construímos juntos, nesses 2 anos, essas melhorias aqui do Legislativo e para os anapolinos. Muito obrigado, o senhor me orgulha muito como empresário, principalmente no cuidado que o senhor tem com a saúde dos anapolinos. Fico, sinceramente, muito emocionado. Na sequência, a vereadora Cleide Lari.
Senhor presidente, hoje a sessão está em clima de despedida, mas sei que o senhor estará com a gente nesta casa por mais um bom tempo. E, como os outros colegas falaram, para mim foi uma grande honra estar na mesa composta pelo senhor, a qual foi dirigida com maestria pelo senhor. E admiro bastante pela calma, pela prudência e pelos avanços que fizeram aqui nesta casa. Conhecendo o prédio anterior, sabemos que ali era um prédio insalubre, um prédio que não oferecia segurança e não tinha a acessibilidade. Eu me lembro que logo no início do mandato, em 2021, recebemos aqui uma pessoa com deficiência, portador, que estava ali numa cadeira de rodas, e ela conseguiu transitar em toda essa Câmara, e o senhor naquele momento se emocionou, porque o senhor deu acessibilidade às pessoas que não tinham. Então, parabenizo pelo trabalho, por trazer também segurança aos servidores dessa casa, trazer segurança de trabalho e também segurança salarial, que foi um grande avanço que foi feito durante a sua gestão. Quero lhe parabenizar e sei que o senhor ainda tem muito que contribuir diante dessa gestão. Muito obrigada por me receber tão bem quando eu cheguei aqui nessa casa. Uma das primeiras pessoas que eu conversei antes mesmo de tomar posse foi Vossa Excelência. Muito obrigada pelo carinho e pelo cuidado que sempre teve com a gente. E quero também agradecer por ter nos incentivado e nos ajudado naquele momento na criação da Procuradoria da Mulher. O senhor sempre foi um defensor, como os outros pares, para que a gente criasse essa Procuradoria, trabalhando cada vez mais em prol das mulheres que são vítimas de violência. E quero aqui agora, mudando de assunto, aproveitar e parabenizar que essa semana, no dia 12 de dezembro, completou 1 ano de construção do Templo da Igreja Universal, ali na Masilo Lino, com a Brasil e Radial Sul. Nessa segunda-feira, nós fizemos 1 ano na construção. Construção essa que foi muito sonhada para todos os membros da Universal. Hoje, nós contamos aqui com 15 templos e o nosso templo maior é a nossa Catedral da Fé, e foi uma conquista para todos os fiéis da nossa igreja. Então, eu quero aqui parabenizar a minha igreja, em especial ao meu pastor, que é responsável pelos trabalhos aqui em Anápolis, que é o pastor Jander Bacelar, e a sua esposa Kathleen, que lutou tanto para a construção desse mar, daquele templo, que hoje abriga ali em torno de 1.075 pessoas sentadas, todas elas tendo acessibilidade, vereador Eli. Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência tem acessibilidade e consegue transitar por todo o nosso templo. E também falar um pouco do nosso trabalho, que nós realizamos. Desde o início do nosso mandato, a gente sempre vem trabalhar junto à população anapolina, trabalhando ali com o nosso gabinete itinerante, fazemos vários requerimentos, fizemos também várias indicações. E dentre elas, eu quero aqui citar e ressaltar a indicação que nós fizemos ali para a construção do CNEI do Copacabana. E quero aqui agradecer a parceria e sempre o apoio aí em relação ao Executivo. Quando nós levamos essa demanda ali do Copacabana ao Executivo, que de pronto atendeu, e nós fizemos essa indicação, e eu tenho certeza que em breve será construído ali um CNEI ali no Copacabana, atendendo a todos os moradores daquela região, que estão muito felizes, Leandro, com a indicação desse CNEI. CNEI esse que é tão sonhado e lutado por aquele povo. Sempre pediram desde o início do nosso, da nossa campanha, eles sempre falaram, olha, nós precisamos de algo para o nosso bairro. Nosso bairro que tem tantas pessoas que estão aqui, que mais de 3 mil famílias moram ali naquela região e tem que andar distante para poder ter acesso ali a uma escola. E hoje, com certeza, o prefeito, vendo essa necessidade, estará levando ali o CNEI do Copacabana, que é um projeto de indicação nossa, que é uma luta nossa desde o início do nosso mandato. Agradeço aí ao prefeito Roberto Naves e mais uma vez, seu presidente, parabéns pelo seu brilhante trabalho. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Obrigado por ser essa secretária fiel e companheira. Parabéns por amadrinhar ali o bairro Copacabana e zelar também daquela população. Mais uma conquista para o bairro, a criação do CNEI, e eu sou testemunha viva da sua luta para que isso pudesse acontecer. Agora, na sequência, o vereador Delcimar Fortunato.
6:58, vereador Delcimar Fortunato. O Avante fala 5 minutos na tribuna no grande expediente.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nobres Padres. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos assiste aí pelo canal do YouTube. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui a imprensa, uma pessoa da radialista Fernanda Moraes. Senhor presidente, o que me entrega nessa tribuna nesta manhã, finalizando aqui os trabalhos, e a última sessão deste ano, extraordinária. E hoje eu estava ouvindo a rádio, né? Ali o Lucivão, o Serlei, da Fernanda Moraes, e entrou um ouvinte ali, né, ao vivo, né, reclamando, né, que ele mora ali atrás da Hyundai, e reclamando ali daquele, né, do nosso famoso anel viário, né? E não é só ele, né, tem muitos moradores, né, chacareiros, que vem reclamando. Desde que eu cheguei nesta casa aqui, nós estamos cobrando um posicionamento do governo do estado, mas as coisas não avançam, né? Eu falei e vou repetir, a população foi enganada. Você que mora aí, né, nessa região, né, do anel viário, aí perto da Hyundai, né, e você também que mora aí no Residencial Boa Sorte, você foi enganado pelo governo do estado, né? Boa esperança, né? Boa esperança. Infelizmente, é uma realidade, né? Nós fomos passados para trás por esse atual governo do estado, que aí está, né? Que prometeu que ia fazer, que ia acontecer, que licitava, etc, etc. E não aconteceu nada, né? Infelizmente, a gente fica triste, né? Porque é um lugar onde tem um tráfego muito grande ali de veículos, né? E até atolamento tá acontecendo ali quando chove muito, né? Os carros não conseguem avançar. Mas vamos continuar aqui cobrando, né? Vamos ver até quando vai, né? 4 anos que passou, né, do atual governo aí, Ronaldo Caiado, e não aconteceu. Então, quer dizer, vamos ver se nessa próxima gestão dele, né, ele consiga concluir ali o anel viário. Também, senhor presidente, eu venho conversando, né, com os colegas aqui, a gente que sempre fez parte da base aliada do governo Roberto Naves, né? Participei da pré-campanha, uma pré-campanha forte, né? Que nem a Andréa disse, né? Nós passamos ali por um momento de pandemia, onde nós ficamos restritos a muita situação, até mesmo para pedir o voto para o eleitor foi muito difícil, mas não podia adentrar, né, as residências, falava lá de fora, né, pedia para sair no vitrô, né, vinha ali o Santino, um saquinho, né, a pessoa pegava, foi uma luta, né, os 23 pares aqui sofreu com isso, né, sentiu na pele, nunca a eu acredito que nunca vamos ter uma eleição tão difícil como tivemos em 2020. E aí não para por aí, né? Eu cheguei nessa casa e eu me apalavrei, né, com o prefeito Roberto de ser base aliada. Ele não me pediu para ser base aliada, não. Eu me ofereci, né, para quê? Para que a população possa ser atendida de perto, para que a gente possa ter, né, um maior respaldo do poder público, das secretarias. E assim eu fiz, né? E a gente vem sofrendo também, né? Por ser parceiro, né? O fogo amigo, ele chega momentos que ele põe pra arder em cima dos companheiros, né? Eu sempre fui parceiro. E aqui nessa casa é o seguinte, né? Tem umas duas cabeças que quando você vai alertar de algo, eles investem o assunto, né? Eles faz com que a conversa, ela chegou ao contrário, né? Pelo menos o que transparece. E eu sempre falei, eu faço política por independência. Eu não devo nada para prefeito, eu não devo nada para vereador, eu devo para o povo. E sou fiel até o último dia do meu mandato. Eu fiz um compromisso de andar na base aliada do prefeito Roberto Naves. E às vezes não sou tratado à altura. Não sou tratado à altura, Domingos Paula. Mas é assim, a vida é assim. A gente faz, mas não é reconhecido. Né? A gente quer ajudar, e certo momento você vê que você é enxergado como está trabalhando. Né? Mas eu quero dizer aqui, ô Domingos Paula, que eu vou com o prefeito Roberto Nava até o dia, último dia de mandato. Não vai ficar de indicação política, porque por mim pode mandar tudo embora na rua. Oi. Eu faço política em prol do povo, em prol da população. Eu não sou moleque, eu não tenho medo de ameaça. Então comigo a conversa é reta. Eu sou parceiro, Leandro Ribeiro, o senhor sabe disso, de primeira hora. Eu comigo eu não gosto de recado, eu levo a notícia no olho no olho. Agora, ameaçar, achar que manda em vereador, que manda em companheiro, para com isso. Vamos respeitar as pessoas. Eu respeito as pessoas. Eu não aceito um assessor meu bater no companheiro, bater no prefeito, bater no colega. Agora, secretário bater em vereador, é beleza? Secretário vagabundo, malandro, ordinário. Eu não aceito. Está aqui o Suender. Se ele me ameaçar, eu vou na Polícia Federal. Eu peço segurança. Eu vou no governo do Estado. Eu vou na Secretaria de Segurança Pública. Eu não tenho medo. Eu sou um homem destemido do medo. Eu quero dizer isso aqui. Me ameaça. Ameaçar companheiro, rapaz. Tem que ter homem para enfrentar. Eu sempre enfrentei minha adversidade de frente. Mas você quer ajudar e quer interpretar ao contrário? Eu não aceito de jeito nenhum. Domingos Paula sabe aqui, ó. Ele veio até mim e falou assim, ó, eu quero ser presidente dessa casa, me ajuda. Eu ajudei. O presidente Leandro Ribeiro, primeiramente, eu era contra. E eu respeitei. Ele acha que tem que ser presidente, aí não é o momento. Vamos eleger o Domingos Paula porque ele tem uma experiência, é uma pessoa do bem. Agora, eu não vou aceitar mais ser parceiro e apanhar para os vagabundos. Fake news, levantar falso contra homem, pai de família. Eu não aceito. Eu vou para Teixeira. Eu contrato carro de som. Eu junto gente. Eu não sou pipoqueiro. E o Suenda? Aqui tem café no bule. Não adianta vir me ameaçar com conversinha. Papapá. A gente tem que ter postura. Político, agente público, é do povo. Ele tem que abaixar a joelha com o povo. Quem paga meu salário é o povo. Senhor presidente, eu agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Deusimar Fortunato. Peço que leve um copo de água aí ao vereador. Está exaltado. Fica calma, o senhor tem muito a contribuir ainda. Domingos Paulo com a palavra.
São 11 horas e 6 minutos. O vice-presidente Domingos Paulo, do PV, agora usa a palavra no grande expediente.
Obrigado, presidente. cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário, cumprimentar ali nosso ex-vereador, ex-presidente, Gesto Falassi, né, do lado ali a Edna, uma amiga nossa aí, cumprimentar todos os vereadores aqui, na pessoa do vereador Deusimar Fortunato. Dizer que o senhor está certinho, vereador, a gente tem que fazer isso que o senhor acabou de fazer ali, ir na tribuna, e se porventura se sentir ameaçado, tem que ir para cima mesmo. Uma coisa que eu não gosto, e até disse com alguns colegas aqui, ao que eu estiver sentado ali na cadeira da presidência, eu não quero saber de fofoca. Chegou com fofoca, não precisa ir até mim. Então, o senhor está certinho, nós temos que ir nesse caminho, o caminho da sinceridade, o caminho da verdade, para que a gente possa olhar nos olhos das pessoas que nos trouxe aqui e fazer aquilo que cada um espera de cada vereador. O trabalho que Vossa Excelência faz aqui no nosso município, né? Eu quero aqui, presidente, começar a minha fala agradecendo esses 2 anos de caminhada ao seu lado como vice-presidente. Eu sei que o senhor já fez um discurso aonde o senhor disse que não será mais candidato a vereador na cidade de Anápolis. Que a missão do senhor vai estar cumprida no final de 2024. Eu penso que o senhor chegou a um patamar que o senhor tem que realmente avançar. Avançar e buscar não o legislativo, e sim o executivo. Porque o que o senhor fez nesses 2 mandatos de presidente mostra que o senhor tem experiência, tem capacidade e sabe administrar. Então, o lugar de quem tem capacidade, experiência e sabe administrar, como filho da cidade de Anápolis, nascido e criado aqui, nós precisamos de alguém da sua postura à frente da Prefeitura Municipal. Não sei se lá na frente a população vai entender dessa forma, mas eu quero dizer, e sempre tenho dito isso, que da minha parte o senhor já tem de um aliado para poder fazer esse caminho do legislativo até o executivo. Espero que o senhor possa alcançar, que o senhor alcançando e o senhor trazendo para a administração o que o senhor trouxe na administração da presidência da Câmara, quem vai ganhar é o cidadão na corrida. Então, espero que nessa caminhada de Vossa Excelência, o senhor possa colher não o seu sonho, mas sim o sonho que a cidade de Anápolis sempre quer, que é de sempre avançar, sempre crescer, sempre buscar melhoria para a nossa cidade e para o cidadão na corrida. Então, parabéns ao senhor por esses 2 anos de mandato aqui na Câmara Municipal e eu ao seu lado, e também aos 2 anos que o senhor esteve com o presidente dessa casa, pelo avanço que foi conseguido aqui no Legislativo, o senhor com certeza vai ficar e já está marcado na história da Câmara Municipal como o melhor presidente do Poder Legislativo da cidade de Anápolis. Agora, presidente, eu quero entrar no outro assunto. Eu quero aqui agradecer os vereadores que nos deu uma votação para que a gente pudesse alcançar, a partir de 1º de janeiro, a presidência da casa junto com a nova mesa diretora. Aqui eu quero fazer um agradecimento especial à vereadora Andréa Rezende, ao meu primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta, à minha terceira secretária, vereadora Cleide Lari, a um amigo e parceiro que nos ajudou nesse processo todinho, um processo que não teve nenhum tipo de atropelamento, nem correria, nem nada, mas que foi conduzido pelo vereador Deusimar Fortunato. E aqui, vereador, eu sei reconhecer o trabalho que Vossa Excelência fez. Também aqui no dia da eleição não votou conosco aqui a vereadora Trícia. O vereador Edmilson chegou depois que já tinha terminado a votação. Vereador Frederico Godoy, agradecer pela parceria e amizade que senhor tem tido, não só com o vereador Dominguinho, com todos os vereadores. O vereador Hélio, que é vereador do bairro onde eu moro, no dia também não esteve para poder votar, mas a gente foi eleito para poder estar junto com os 23 vereadores. Vereador Jackson Charles, dispensa qualquer tipo de comentário da minha parte, pelo carinho, a parceria, a amizade que eu tenho com Vossa Excelência. Vereador Jean Carlos, quero agradecer ao senhor pelo dia da votação. O senhor esteve aqui, tinha um compromisso, mas o senhor ficou até o final e votou conosco. Vereador João da Luz, que votou junto com a gente está aqui já 3 mandatos juntos, obrigado pela parceria. Vereador João Feitosa, um irmão, você sabe do carinho especial que eu tenho por você, pela sua família, com certeza a gente vai estar caminhando junto aqui. Vereador adversário na disputa, doutor Zé Fernandes, um parceiro leal aqui na Câmara, mesmo quando foi fazer a disputa, chegou, conversou com a gente, eu disse ao senhor que de repente eu ainda poderia refluir da sua decisão e caminhar junto, mas o senhor foi firme no seu pensamento e tem sido leal conosco aqui. A gente sempre, às vezes, tem uma discussão, mas quando a gente está aí, a gente é parceiro e conversa, e com certeza o nosso objetivo é atender a cidade de Anápolis. Presidente, irmão, amigo, Leandro Ribeiro, com certeza a nossa caminhada, se Deus nos dá vida, vai ser uma caminhada longa. Eu sei que o senhor vai subir muito degrau ainda, e quem vai ganhar com isso é a cidade de Anápolis. Primeiro pela responsabilidade, o seu caráter, a sua maneira firme de conduzir a gestão, mas também a sua maneira de ser parceiro, parceiro de pessoas que realmente são aliadas e que querem o bem do nosso município. Então, parabéns. Vereador Lizeia Zé Borges, que no dia não esteve, então não votou junto conosco, mas eu quero dizer que vamos estar juntos nessa caminhada aqui 2 anos. Preciso muito de Vossa Excelência, primeiro pela sua experiência como presidente, e da nossa parte, que a gente vai estar aberto para poder conversar com todos os colegas. Vereador e quarto secretário, Luzimar Silva, um amigo, parceiro, a gente tem uma caminhada junto, o senhor sabe da nossa conversa, dos conselhos que eu tenho dado à Vossa Excelência, tem pegado alguns, outros não, mas eu espero que Deus possa abençoar sempre a sua caminhada, porque eu sei que o senhor tem um coração bondoso. Vereador Suender, foi candidato também, obrigado por ter resistido e ter disputado junto comigo e com o vereador Zé Fernandes, mas o senhor sabe da nossa, às vezes, discordância do ponto político, mas o senhor sabe do meu coração, que é um coração bondoso, e eu sempre digo a todos os vereadores, às vezes, muitas vezes, o vereador chega na Câmara, não tem a maturidade, e às vezes ver um colega discursar e às vezes interpelar ele e ele pensar que aquilo é coisa pessoal, não é, isso aqui é coisa do parlamento, e aí eu respeito muito o nosso presidente que foi eleito, Lula, não teve o meu voto, mas ele sabe dialogar, e a arte da política é essa, é a arte do diálogo. Eu quero dizer para a Vossa Excelência que a partir de 1º de janeiro de 2023 o senhor não terá eu mais para poder debater com o senhor, e sim, o senhor vai ter eu aqui como presidente do Poder Legislativo para poder ajudar nas ações dos 22 vereadores para poder desempenhar o seu mandato. E o senhor pode contar 100% com a mesa diretora para a gente poder ajudar não só a Vossa Excelência, mas também os outros vereadores dessa casa. Vereador professor Marcos, um amigo, parceiro, obrigado por ter votado conosco aqui. O senhor sabe da parceria, eu sei daquilo que o senhor pretende fazer, principalmente na área de educação, o senhor terá a parceria da mesa diretora. Vereador Reamilton, que está aí realizando seus sonhos aqui na Câmara, que é a sua bandeira, a gente vai estar junto caminhando com você. Vereadora Celiane da SOS, a senhora não votou conosco, mas depois, com as suas palavras, a senhora disse que se fosse hoje, a senhora votaria conosco, primeiro pela forma que a gente tem carinhosa de tratar todos os vereadores, e é dessa forma que a gente vai conduzir, e a gente vai estar aí para poder tentar ajudar todos os vereadores. Presidente, concluindo. Vereadora Thaís Souza, dizer o quê, né? É uma amiga, uma parceira, leal, pouco tem o compromisso sério que a senhora tem, pelo menos com a minha pessoa, nunca desabonou e nem voltou atrás na palavra da senhora. Então, eu creio que a senhora também é uma pessoa que ainda vai subir muito degrau e vai ajudar muita gente. Que a senhora possa continuar firme, ajudando, principalmente na sua bandeira, que revolucionou a cidade de Anápolis. Parabéns, pode contar com a mesa diretora. Vereador, que na época votou com nós, o Ederson Lopes, hoje aqui representado pelo vereador Eli Rosa. Estamos juntos, vereador Eli Rosa. Obrigado pelo seu voto de confiança. E aqui, presidente, para poder finalizar, eu peço aqui, Nilton Souza, a primeira entrevista que eu dei com o vereador foi para o senhor. E eu disse, quando chegar nessa casa, eu ia pedir sabedoria a Deus para poder conduzir o meu mandato. E aqui, eu vou continuar da mesma forma, pedindo sabedoria a Deus para, enquanto eu estiver na cadeira de presidente, que eu possa sempre tomar a decisão correta. Dizer aos colegas que, às vezes, o colega vai chegar até mim, colega parceiro e amigo que caminhou junto com a gente, às vezes eu vou ter que falar não a você. Mas não porque eu acho, eu, vereador Domingos Paulo de Souza, como presidente, eu acho que não é prudente fazer aquilo que às vezes o colega pediu. Mas também vou, às vezes, vou falar muitas vezes sim, porque isso vai ser importante para a nossa cidade. Obrigado, presidente, que a gente possa conduzir junto aí essa legislatura de 2023 a 2024. Obrigado a todos os colegas que votou e aqueles que não votou. Estamos juntos aí 2023 e 2024. Obrigado a todos vocês.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Tenho certeza que com a maturidade de vida que o senhor tem, com discernimento político, o senhor irá fazer uma gestão com louvor, com as bênçãos de Deus e o apoio da sua mesa diretora e de nós, né, vereadores. Na sequência, eu só cometi um erro aqui, Fred Cacheta. Pulei o vereador Jean Carlos, que tem 5 minutos aqui. O senhor ainda quer fazer uso da palavra? Então, por gentileza, 5 minutos. E aí, na sequência, os últimos oradores, os Fred, Cacheta e Godoy. O vereador Jackson fez a inscrição hoje, não. Mas como é a última sessão, se o líder quiser, eu tenho certeza que o plenário, por unanimidade, vai conceder os 10 minutos dele.
11:19. Apresentando, saudando o nosso excelente pelos 2 mandatos, pelo trabalho prestado, pelas ações positivas, pelas conquistas realizadas. Sucesso sempre. Da mesma forma, saúdo nosso futuro presidente Domingos de Paula e bem lembrado, presidente Domingos, de fato, só me colocou aí sobre o risco de comprometer um bons honorários, viu, daquele dia, mas foi importante, deu tudo certo. De qualquer forma, desejamos sucesso também. Mas, senhoras e senhores, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, todos que nos acompanham na última sessão ordinária de 2022, um ano de eleições gerais, um ano de Copa do Mundo, e mesmo assim, graças a Deus, é um ano de produtividade. Quero também aproveitar, assim como o colega vereador Andréa fez, para detalhar e ressaltar algumas ações. Tivemos aqui, mesmo sendo, né, candidato a deputado estadual, a oportunidade de apresentar 452 proposituras, sendo delas 97 requerimentos, 35 indicações, 11 moções, 2 projetos de decreto legislativo, 5 projetos de lei ordinária, 11 emendas orçamentárias e a criação da Frente Parlamentar de Acompanhamento e Prevenção a Enchentes e Inundações que encontram em andamento. Desses, além de 303 ofícios encaminhados a diversos órgãos de autoridade, sempre no interesse público, na busca de resolutividade de demandas da população. Quero destacar algumas indicações aqui que fiz ao Executivo. Algumas acolhidas e concluídas, outras acolhidas e não resolvidas, mas destaco aqui o Vale Alimentação, que nós conseguimos imputar a aplicação de correção automática sempre que houver agora alteração da data base, o Vale Alimentação será alterado.
neste ano especificamente, vereador Lisier, nós resguardamos a 452 servidores que iriam perder o vale alimentação se nós não houvéssemos lutado, vereador Zé Fernando, para a correção. Isso resguardou que eles continuassem a receber o valor de R$200 para a receber o vale alimentação. E agora apresentamos a indicação pedindo ao prefeito para fixar o valor em R$300, uma vez que defasado já esse valor. Também lutamos e continuaremos lutando, embora no primeiro momento tivemos um parecer contrário à Procuradoria, para a equiparação salarial do técnico de radiologia quanto ao piso salarial nacional. Aí fica aí o nosso compromisso reiterado a vocês, servidores que são técnicos de radiologia, tecnólogos em radiologia. Nossa luta continuará nos próximos anos. Também aos servidores administrativos, fizemos aqui, aprovamos por unanimidade, o pedido de equiparação salarial do cargo de agente administrativo ao cargo de assessoramento geral 1. A vocês, 326 servidores que ocupam o cargo de agente administrativo, nós continuaremos insistindo com o prefeito municipal, com a administração municipal, para que haja justiça e equiparação. Nesse primeiro momento, aprovamos a indicação, estamos em diálogo e esperamos que a comissão do servidor possa ser ouvida junto ao prefeito municipal, à Secretaria de Recursos Humanos, para quem sabe conseguir convencê-los dessa necessidade, dessa justiça. Também conseguimos o recapeamento, vereador Dulcimar, da Avenida Itamaraty, depois de implantarmos a galeria pluvial, passados 2 anos, cumprimento ao prefeito, porque de fato foi recapeado uma demanda que nós tínhamos naquele local. Também conseguimos a correção dos valores do Bolsa Cultura, que era um outro requerimento que vimos representando, e esse ano apresentamos, e o prefeito municipal assim o fez. Também conseguimos a nova licitação para o asfalto de galerias pluviais do anexo Bom Sucesso. O contrato está firmado desde 29 de maio, se não me engano, e aguardamos ansiosamente a execução. No primeiro momento era o período eleitoral, agora a alegação são chuvas, mas eu espero que o prefeito determine a execução mais breve possível para não perder mais uma, é a segunda, Delcimar, e são apenas 3 ruas. Também tivemos a oportunidade, presidente, continuando aqui, terminando, de aprovar algumas leis. Criação do Dia de Economista, a lei que determina a disponibilização no site da Prefeitura de Anápolis, dados relativos a recursos públicos oriundos do governo federal, estadual e de emendas parlamentares. A lei que dispõe também sobre a publicação, a informação, se tem assistência técnica de determinado produto na cidade de Anápolis. Estamos, inclusive, aguardando a promulgação. A lei que tomba como patrimônio histórico a Praça dos Romeiros e também a lei que constitui titularidade pública ao Instituto Frades Servos da Imaculada. Essas são algumas das proposituras que apresentamos e que foram aprovadas e esperamos sejam implementadas. Ainda do ano passado, aprovamos a implantação dos temporizadores como lei e esperamos que a administração, que ainda não fez, assim o faça, implantando no sistema de semáforos da cidade de Anápolis os temporizadores. Comemora ainda a informação da construção do CMEI Aldeia dos Sonhos, também uma emenda orçamentária repetida nossa. E para encerrar, continuaremos lutando que os aposentados que ganham até 3 salários mínimos sejam isentos da cobrança previdenciária, que é uma injustiça que foi cometida por força da emenda constitucional federal que implantou essa cobrança e que os prefeitos e governadores no primeiro momento foram obrigados, e agora nós pedimos ao prefeito para que faça essa isenção como forma de justiça. E ainda para terminar, tivemos a oportunidade de apresentar 11 emendas orçamentárias que totalizam R$5,8 milhões, algumas delas absorvidas e anunciadas no plano de investimento, como a interligação viária da Jaiara Fabril, lá hora denominada Miranápolis da Fabril. Ou seja, diante, né, de todas as dificuldades e às vezes dificuldades também de entendimento por parte da administração, tivemos a oportunidade de concretamente ter produtividade. Lembrando ainda que eu espero que as duas indicações, conforme foi encaminhada, naqueles recursos de 2 milhões, que é a reforma do Feirão de São Jorge e a UBS de Itabaraty, sejam concluídas. Por último, lembrar, Suender, do adicional de periculosidade dos vigias, que nós continuaremos lutando para que seja resgatado, corrigido e que esses servidores possam novamente receber esse benefício. Queremos ainda, encerrando presente, agradecer a todos os colaboradores do gabinete desses 2 anos. Israel, Rayane, Roberta, Francisco, Rubens, a Línia, o Aguimar, o Bismarck, a Tânia, o Evaldo e a Miriam. E também agradecer aqueles parceiros e colaboradores de diversas regiões da cidade, e aqui eu faço o nome do Jorley, que está aqui no plenário, nosso líder lá da região da Grande Rio Grande do Sul, que tem nos, né, trazido as demandas frequentemente, e nós esperamos, Jorley, poder nesses próximos 2 anos estar sempre atuando e conseguindo ainda mais benefícios para a região do Rio Grande do Sul e para toda a cidade de Anápolis. Então, são essas as considerações, resumidamente, desses 2 primeiros anos, desse terceiro mandato consecutivo. Agradeço a Deus. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agora sim, convidar os Fredes, inicialmente Cacheta, posteriormente Godoy.
11:28. Agora o vereador Cabo Fred Cacheta do Avante usa a tribuna, ele vai dividir o tempo. Portanto, ele tem 5 minutos para usar a tribuna no grande expediente, na sessão desta quarta-feira, 14 de dezembro. 11:28.
Obrigado, senhor presidente. Hoje eu mudei de microfone por causa desse fundo aqui das suas bandeiras. Muito bacana, vou até requisitar para colocar um de lá também. Bom, presidente, última sessão ordinária do ano de 2022. E o momento de agradecimento, né? Agradecer primeiramente a Deus e ao povo anapolino por ter nos conduzido aqui para essa Casa de Lei, para poder trabalhar em prol de toda a sociedade anapolina. Agradecer ao senhor, presidente, que realmente, durante esses 2 anos que estive ao comando do senhor, aprendi muito. Realmente tenho uma certa experiência com a política, mas só quando estive aqui dentro, estive ao comando do senhor, que aprendi a ser mais humano e a ser um político bom e honesto. Quero agradecer também a minha amiga, Andréa Rezende, né, do qual está me passando todas as informações ao cargo que os novos vereadores nos conduziu, que será a primeira secretaria. Muito obrigado, Andréa Rezende, por me ensinar a como trabalhar com maestria nessa cadeira de primeiro secretário. Gostaria de agradecer também aos vereadores, todos os vereadores dessa casa, na pessoa do meu amigo Josimar Fortunato. Até agora consegui até acalmar os ânimos dele, que estavam um pouco alterados, mas que graças a ele, meu amigo, conseguimos conversar com os demais vereadores e nos colocar na cadeira de primeiro secretário. Gostaria de agradecer a todos os secretários da Prefeitura Municipal, na pessoa do vereador Ederson Lopes, que, graças ao empenho dessas secretarias, mais de 90% dos nossos requerimentos, vereador Edmilson, foram atendidos, né? Isso é muito bom. A população agradece ao nosso trabalho. Gostaria de também fazer um agradecimento aos nossos assessores do gabinete. Ninguém faz nada sozinho. E todos eles foram parte fundamental para que este trabalho, durante esses 2 anos, fosse com maestria e trouxesse resultado à população. São esses assessores, Luzimar Silva, que trazem muitas demandas, porque nós não temos como estar em todos os bairros. Esses assessores, em especial do nosso gabinete, trouxeram muitas demandas, o qual foram atendidas. Tivemos muito trabalho, mas eu gostaria de citar alguns trabalhos que foram relevantes para toda a sociedade anapolina. Tivemos, no começo do ano, aprovado pelo prefeito municipal um projeto nosso que cria o Fundo Municipal de Segurança Pública, Eli Rosa, que realmente vai trazer mais investimentos em todos os agentes de segurança pública da nossa cidade. Anápolis já é uma cidade segura, mas com a criação desse fundo, por nossa autoria, vai trazer mais investimentos por parte da iniciativa pública e privada, e trará ao povo anapolino ainda mais segurança. Conseguimos também o aumento das horas extras que os policiais militares fazem na nossa cidade. São essas horas extras, com a expertise do prefeito municipal, que é aliado ao tirocínio policial, tem trazido muitos fatores positivos para a cidade, diminuição da criminalidade. Então foi muito bom reconhecer e o prefeito Roberto Naves aceitar o nosso pedido do aumento do valor das horas extras desses policiais militares. Recentemente também tivemos um projeto de lei aprovado por essa casa, que foi agora será encaminhado ao prefeito e esperamos que seja sancionado, que é um projeto que coloca a educação financeira e noções de direito no contraturno das escolas municipais do nosso município. Vai trazer ainda mais um ensino de qualidade. Quero parabenizar a nossa secretária Elisane, que tem feito um trabalho excepcional frente à educação na nossa cidade. E gostaria também de agradecer aos servidores desta casa, que sempre nos trata bem, sempre se coloca à disposição ali do nosso gabinete. São essas pessoas que realmente fazem a gente vir para cá com mais motivação. Gostaria de agradecer ao deputado federal, Major Vitor Hugo, que nos também destinou uma emenda no valor de R$3.500.000, que já está no município, para a construção do Hospital de Longa Permanência do Idoso. Gostaria de agradecer ao prefeito Alberto Nato pela construção daquela praça ali no Conjunto Vila Verde, que era tão sonhada pela população ali, e ao nosso pedido ele conseguiu realizar esse sonho. Gostaria de agradecer também ao prefeito Alberto Nato também, um novo pedido nosso, que também ele já anunciou, que é uma quadra poliesportiva ali no setor Pedro Ludovico, que será construída ali no São Joaquim. Poderia citar várias obras aqui, vários feitos aqui do nosso 2 anos de mandato, mas o nosso tempo é curto, não quero extrapolar, tem que ter outros vereadores querendo falar. Mais no mais, agradecer a Deus e a todos os senhores. Muito obrigado, presidente, e vou falar.
Obrigado, vereador Fred Cacheta, sucesso nessa nova empreitada sua, tenho certeza que o senhor tem competência para isso. Fred Godoy, com a palavra, 5 minutos.
11h34, agora o vereador Frederico Godoy, do Solidariedade, usa 5 minutos na tribuna no grande expediente. Vereador Fred Godoy já está na tribuna, agora às 11h34.
Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente, futuro presidente executivo da Napolina, Leandro Ribeiro. Cumprimentar a todos aqui, os demais vereadores na pessoa do Luzimar, todos que nos assistem pelo canal do YouTube, pela Rádio Manchester. Presidente, me traz aqui essa palavra apenas para agradecer que os fiscais do CMTT. Ontem fizemos ali no Brasil Park Shopping um abrigo, questão das vagas dos autistas, as vagas dos PCDs, as vagas dos idosos. E tivemos uma surpresa muito grande, presidente. O tanto de carro estacionado nessas vagas tem um cartão de identificação. Então, gostaria de agradecer o Max, agradecer o Elias e o Kleber, os fiscais que nos auxiliaram lá. E também me comprometi junto ao CPT e fazer uma cartilha, um panfleto de divulgação, de conscientização dessas vagas aí que estão ocupadas de forma regular. Ontem, inclusive, falei que aqui na Câmara tinha algumas vagas sendo ocupadas de forma regular por alguns vereadores e depois descobri, Fred, que não é os vereadores que estão errados. O prédio da Câmara está errado, felizmente só criaram vagas para esses deficientes, não tem a vaga dos idosos. Tem alguns vereadores que têm um cartão de idoso, mas estão destinadas ali na vaga desses deficientes, então eu gostaria de pedir desculpa a esses vereadores e pedir aí ao próximo presidente que ali destine essas vagas para os idosos, para depois a gente não cometer esse erro aqui e falar que alguns vereadores estavam de forma errada, mas eles estavam certos, o prédio da Câmara que está de forma equivocada as suas vagas. E também, presidente, tive que dizer a gente, pedir ao prefeito Roberto Naves, na medida possível, que faça um novo concurso. Ontem foi citado pelo o vereador Jean Carlos. Felizmente, só temos 34 agentes de trânsito. É muito pouco esse efetivo para fiscalizar uma cidade do tamanho de Anápolis, tendo em vista que o número tem que chegar a 210. Então, eu gostaria de pedir aqui ao prefeito Roberto Naves que faça esse concurso, que aumente esse efetivo, porque senão os agentes não vão dar conta de fiscalizar tanto o shopping quanto essas vagas que existem aí na cidade. Presidente, também gostaria de desejar aqui um Feliz Natal a todos, né? Próximo ano novo. Também parabenizar o senhor, Vossa Excelência, pela conquista desse prédio. É um dos poucos prédios públicos que tem total acessibilidade, tanto ao deficiente visual como ao deficiente público. Então, eu gostaria de parabenizar você por essa gestão. Foi um prazer. Aprendi muito com Vossa Excelência nesses 2 anos à frente da Câmara dos Vereadores. Pode ter certeza que logo, logo você estará aí ocupando algum cargo a nível estadual. Torço por isso, faço força por isso, porque o senhor é um cara gabaritado, um cara que tem um currículo muito grande. Eu acho que deveria ocupar um cargo aí em várias secretarias a nível estadual, que eu acho que caberia o senhor. Mas primeiro, eu acho que o senhor deveria voltar à presidência executiva da Napolina, para depois ocupar um cargo aí, né, um cargo de secretário a nível estadual. Então, te parabenizar por essas 2 gestões. Pode ter certeza que Deus tem um futuro muito grande para a Vossa Excelência e a todos dessa mesa que ocuparam. E também, que Deus dê sabedoria à nova presidência, né, o vereador Domingos de Paula, que Deus dê sabedoria a ele para que esses 2 anos sejam uma gestão farta, uma gestão boa, como foi a sua. Devolvo a palavra.
Obrigado ao vereador, meu amigo e irmão Fred Godoy. Não posso ocupar o cargo que Vossa Excelência está ocupando, né? Espero que o senhor retorne à Napolina Elite do Futebol Goiano em 2023. Peço permissão ao vereador Jacques, para não parecer injustiça. O vereador Luzimar Silva me pediu ontem para fazer a inscrição dele e eu completamente esqueci. 5 minutos para o vereador Luzimar.
11.
Sem gracinha, tá?
11:38, vereador Luzimar Silva, vereador PMN, e será o 4º secretário na próxima mesa diretora.
Bom dia, senhor presidente. Não, pelo contrário, senhor presidente. Vim aqui para enaltecer o seu trabalho, parabenizar por esses 4 anos. Quando eu estava naquele prédio ali, né, caindo em cima de nós, você teve a honradez, a coragem, né, de estar dando uma nova cara para a nossa Câmara Municipal, sabendo da cidade de Campolim, outras cidades que tinham uma Câmara mais bonita, né, mais conchegante do que a nossa. O senhor conseguiu, aí era um desafio para o senhor sair daquele local, né, e construir. Então vim aqui hoje parabenizar o senhor, né, em nome do senhor, toda a mesa, pessoas que esteve com o senhor nesse grande desafio, né, e você conseguiu muito êxito, deixar o seu legado. E como o Domingos falou, você tem muito que crescer na política anapolina, né, pela sua experiência, um jovem, mas que tem destacado, e tudo que o senhor tem colocado à mão tem sido bênção na vida das pessoas, né, e sei que logo o senhor vai estar em lugar de destaque. E quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar todo o nosso servidor, né, a imprensa aqui presente, né, em nome do Osvaldo, cumprimento toda a imprensa por toda a divulgação do nosso trabalho, que acontece no dia a dia da Câmara Municipal. Então, pessoal da Rádio Manchester, todos que sintam-se aí abraçados. Cumprimentar também, senhor presidente, as pessoas que o senhor colocou, né, em lugar de destaque para contribuir com essa casa, pessoas do Pedro Paulo, pessoas do Maurílio, né, pessoas que têm do próprio Castalho, pessoas que veio à noite, à madrugada, sábado, domingo, a gente passa aí uma mensagem, querendo uma informação, né, e Pedro Paulo, tanto o Maurílio quanto também o Castalho, sempre foi bem solícito aí, tirando todas as dúvidas e dando aí uma resposta para nós. Cumprimento aqui o Roberto, né, em toda a direção ali que toma conta das comunicações, ali na sessão, antes da sessão, melhor dizendo, em todos os trâmites daquilo que vai ser votado, nas comissões. Então, cumprimento aqui também a funcionária Eliette, né, que sempre está aí com a gente. Em nome da limpeza, né, a minha amiga Marli, qual deixo aqui abraço a todas as pessoas. A Marli que sempre foi solista aí com a gente. Então, cada servidor dessa casa, em nome da minha chefe de gabinete, Valdirene Pérez, cumprimento todos a chefia de gabinete aqui, como o Fred Cacheta falou, né, é a assessoria que desenvolve o nosso trabalho, é a assessoria está no dia a dia, a gente mais aí vai naquela hora mais difícil, mas sempre testa de ferro aí é a nossa assessoria. Então, agradeço aqui todos os meus assessores, em nome da Valdirene. Não vou começar a falar nomes, senão a gente vai cometer injustiça, mas
toda a minha assessoria, que penso abraçada em nome da Valdirene Félix, né? Deixo aqui o abraço também a Isabel, lá do RH, né? Sempre muito solista com a gente, e também o Carlos, né? Lá da gestão de pessoas, todos os servidores, né? Citar nome aqui, a gente acaba sofrendo aí injustiça. Mas deixo aqui também a você que nos acompanha, a nossa sessão pela Rádio Manchete, sempre por Rádio Ligadinho, né, pelo YouTube, as pessoas que estão sempre buscando saber o dia a dia dessa casa de lei. Então deixo aqui um abraço, né, a todos os nossos edis aqui também, né, que tenha um Natal melhor, que tenha um 2023 de muita bênção, de muito sucesso. Aquilo que a gente não conseguiu ter êxito nesse ano, que a gente venha conseguir aí em 2023. Agradeço cada colega que votou para mim, está ocupando um lugar nessa próxima legislatura na mesa, né? Na quarta secretaria. Sei o desafio, sei o da peleja, mas também sei que aprendi muito e sei da minha competência, e com certeza vou poder estar contribuindo mais ainda aqui nessa casa de lei e continuando dando seguimento à minha história na política. Sei que vou contribuir muito com essa oportunidade que os senhores e senhoras me deu nessa quarta secretaria, na próxima legislatura, na próxima mês, né? Tenha todos um feliz Natal e um próximo ano de 2023 de muita bênção, paz e saúde. Devolvo a palavra para você.
Obrigado, Luzimar. Sucesso nessa nova empreitada de Vossa Excelência, ajudando aí a nova mesa diretora, o presidente Domingos Paula. Agora sim, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, a quem eu agradeço pela presteza de estar concedendo um horário extra para falar, mas eu não posso estar aqui também de cumprimentar o meu amigo Wender, que também autorizou que eu pudesse falar também. Então, muito obrigado, meu amigo Wender, e vamos lá.
Então, na parte, na verdade, no primeiro momento eu votei contra, viu?
Aí depois você votou para fora. Depois ele reconsiderou. Ele é assim mesmo. Ele vai, vem, vem, vai. Ele é muito firme no negócio dele, não. Mas eu quero aqui, primeiramente, vereador João, vereador Jean, quero fazer aqui uma consideração, vereador João da Luz, está aí? Vereador João da Luz, ontem nós falamos aqui sobre o funcionamento do Leblon. O Leblon realmente foi criado. E tem uma equipe de saúde da família que funcionava realmente no Leblon. Mas em função da grande demanda da internação, temporariamente ele está sendo atendido no Alvorada, o que será resolvido com a construção dos novos leitos de internação, que esse é o objetivo maior, para liberar novamente o atendimento da saúde básica lá no Leblon. Apenas da nossa fala de ontem, e esclarecer a dúvida. Eu quero aqui, inicialmente, dizer que eu sou o vereador Jackson Charles. Sou da cor clara, sou calvo, barba cerrada. E por que eu estou dizendo isso? É porque eu quero cumprimentar o vereador que usou essa fala aqui hoje. Né? O vereador Reamilton Espíndola. Parabéns, vereador Reamilton Espíndola. A sua sensibilidade, ela, em certos modos, ela nos ensina também. Nós temos aqui, vereador Andréia, uma transmissão em Libras que não atende o público de deficientes visuais. Nós deveríamos, vereador Domingos de Paula, na nossa gestão,
implantar também, para que nós, vereadores, nos apresentássemos para as pessoas que nos escutam, mas que não nos conhecem. E é por esse motivo que eu tenho aqui a grandeza de reconhecer a fala do vereador Reamilton, quando ele, até certo que no primeiro momento foi mal interpretado, mas avaliando os fatos, ele está coberto de razão. A pessoa vê o vereador Jackson falar, ele, o deficiente visual, ele conhece as pessoas pelas suas características. Eu, particularmente, tenho amigos com deficiência visual, sou parceiro, inclusive, da Associação de Deficientes Visuais, e eu me comovi com isso e queria, inclusive, fazer com que nós levássemos isso até a frente. É importante, é valorizar um público que ainda não está sendo valorizado nessa casa. Então, por esse motivo, eu quero aqui reconhecer e cumprimentar aqui o vereador por essa fala importante, interessante e inovadora aqui nessa casa legislativa. E a cada dia que passa, a gente aprende mais e mais e mais.
Abaixo, vereador.
Do municipal.
Só para poder ajudar o senhor, já que o senhor gostou do depoimento, ele falou o peso dele também, você esqueceu de falar do senhor.
É, eu não vou falar do peso, porque eu sou bastante avantajado, vamos dizer assim, que pode criar um problema para mim. Mas, vereadores, ontem eu, desde anteontem, eu estou tentando falar sobre essa ideia minha, e hoje eu vou falar, né? Eu estendi a fala. Vereadores, todos fizeram um trabalho brilhante, cada um dentro da sua linha, uns na fiscalização, outros da interpretação, outros apresentando projetos, outros conquistando feitos para o seu mandato, né? Enfim, outros fazendo um trabalho de recuperação do poder legislativo na administração, enfim, todos fizeram um trabalho brilhante neste ano. E todos aqui fizeram aqui uma certa prestação de contas daquilo que foi feito, o que é também salutar. Eu já quero é falar do trabalho que nós vamos fazer já para o próximo ano, das inovações. E vou começar ela, somada a esta, vereador Henrique, que eu acabei de mencionar, a apresentação de uma lei que já está pronta, que institui a obrigatoriedade do fornecimento, vereador Sueda Silva, do certificado em braille para as pessoas, desculpa, em Libras, né? Em Libras. Diploma em braille, desculpa, em braille para as pessoas com deficiência visual. Você sabia que o cidadão que forma numa faculdade hoje, ele não pega o diploma, vereador? E nós estamos apresentando essa lei já para esse próximo ano, para que as escolas estaduais, desculpa, as escolas particulares de ensino médio e superior, a pedido do aluno, possa fornecer o certificado, ou seja, o diploma em braille, para ele poder exibir esse diploma a seus familiares, as conquistas que ele possa ter lá na frente, e hoje, infelizmente, não é fornecido em Anápolis, depois de um levantamento que eu fiz, o diploma em braille às pessoas com deficiência visual. Então, isso mostra que a Câmara Municipal está antenada com a inclusão, vereador. Independentemente da sua bandeira, a inclusão é fundamental. A inclusão, ela ultrapassa as fronteiras, né? Então, é um outro projeto. Um outro projeto que eu já comecei a falar é um projeto que eu vou apresentar para o Executivo Municipal, para que o Poder Executivo possa apresentar um projeto, mas eu já vou entregar ele, inclusive, praticamente formalizado para avaliação da inclusão, que dispõe sobre a implantação do Plano Diretor de Harmonização Urbana no município de Anápolis. O que é um Plano Diretor de Harmonização Urbana? É a regra, é a ordem, é pensar no futuro de 50, 60, 30 anos à frente. Os
problemas que nós enfrentamos hoje, vereador Eli, com arborizações na cidade colocadas de forma intempestiva, tem trazido um transtorno muito grande. Por exemplo, eu estou vendo aqui o vereador reclamar porque as calhas das árvores estão entrelaçadas dos fios de energia. Isso é fruto de um trabalho que não foi feito lá atrás. O senhor quer falar? Pois não.
O vereador Jackson, desde que o senhor começou a falar desse projeto, eu achei ele extremamente importante. Se o senhor for ali chegando na Avenida Xavier de Almeida, ao lado de uma casinha daquela que vem de pastéis por ali, tem um pé de abacate, desses abacates que pesam 1,5 kg, 2 kg, imenso. Imaginemos aquilo, a possibilidade até de matar pessoas, né? Inclusive manga, né? Essa manga comum que tem um volume razoável, eu já tive a oportunidade de me assustar com ela caindo no teto do meu carro. Então é muito importante, isso parece não ser de extrema importância, mas é muito importante. Então nós, com isso, nós vamos evitar a perda de vidas humanas. Como se fala, eu acho que esse projeto está importando, inclusive, essa questão da possibilidade da prefeitura retirar árvores dentro dos terrenos, ok? Não tem isso?
Exatamente.
É muito importante o seu projeto.
Fazer a reurbanização.
Eu já antecipo o meu voto positivamente do seu projeto.
Muito obrigado, vereador Eli. É isso. Nós temos que pensar leis aqui, vereador Eli. Não tão somente para nós. Nós vamos passar. A vida vai caminhar. E as leis aqui definidas, vereador Suede Silva, elas servem para o futuro da nossa cidade, para os futuros dos nossos filhos. Você já imaginou, vereador? Estou falando em cima de um carro. Se a pessoa manguba cair em cima da cabeça calva do vereador Dr. Zé Fernandes, vai machucar a cabecinha dele, né? Esses projetos que nós estamos formalizando para apresentar, vereador Lee, já é o quê? É um pontapé inicial de um planejamento que nós sempre fizemos para o próximo ano e o próximo ano de mandato. E eu quero aqui, para finalizar, vereador Leandro, quero fazer cumprimento a dois vereadores. Três somados comigo, que é o vereador, eu vou até incluir, entre aspas, o vereador Eli, né, porque ele também já esteve aqui por 3 mandatos. Às vezes, temporariamente, mas esteve por 3 mandatos. Que é o vereador Lisieiro Zé Borges, o vereador Jean Carlos, e o vereador Jean Carlos, que são vereadores de 3º mandato, e que estão aí, pleiteando aí a decanagem da Câmara, eu tenho certeza disso, para os próximos anos. E o vereador Eli também, que também é um vereador já experimentado aqui nessa casa. Quero cumprimentá-los pelo trabalho que vocês desenvolvem, e ao cumprimentá-los eu quero que sirva de exemplo para todos os novos vereadores, que também ajam como tal, porque é isso que faz a permanência, é isso que faz o reconhecimento da população, é o bom trabalho desenvolvido pelos vereadores. E os senhores têm feito um bom trabalho, meus parabéns. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Agora sim, findando o grande expediente, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a petição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Dr. José Fernandes, vereador Deusmar Fortunato, vereador Eli Rosa, vereador João da Luz, vereador Frederico Godoy, vereador Pedro Cacheta, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suene, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Lisieiro Zé Voz, vereador Edmilson, vereador Lecleide Lago, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Paulo, suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E antes de passar a palavra à primeira secretária para a deliberação dos projetos em pauta, apenas cumprir o regimento que fala no artigo 15º, parágrafo 13º, dar conhecimento à Câmara na última sessão ordinária de cada ano da resenha dos trabalhos realizados durante a sessão legislativa. Isso nós já explanamos aqui no início da sessão. Os demais colegas vereadores que usaram a tribuna falaram dos avanços. Então, apenas cumprir o regimento aqui e falar que todos os avanços que foram feitos já foram explanados, inclusive com cobertura das rádios aqui presentes. É presente na presença do Nilton Pereira, Lucival Machado, Evaristo Pereira também estava aí. Então, cumprindo o regimento, apenas fazendo a leitura deste artigo. Agora sim, palavra com a secretária.
Em
única votação, verso 215/2022 de autoria do prefeito municipal, veto total ao autógrafo de lei 85/2022, que institui a política municipal de esporte e lazer no município de Anápolis, da outras providências. Iniciativa, professor Marcos Carvalho, comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto.
Veto 215/2022 de autoria do executivo está em discussão. Em votação, votação nominal. Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato. A favor, presidente. Domingos Paula.
A favor.
Edmilson do Supercado Jardim.
A favor.
Eli Rosa.
A favor, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, veto.
Hélio Araújo.
Olá, presidente.
Vereador Jackson Charles está concedendo a entrevista ali. Jean Carlos. João da Luz.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa se ausentou. Zé Fernandes.
Favor.
Lizia José Borges.
Favor, presidente.
Luzimar Silva.
A favor, senhor presidente.
Professor Marcos Carvalho, autor do projeto, está ausente. Hamilton Espinosa.
Favor.
Celiane Dessoes.
Favorável.
Policial Federal Swender.
Com a ausência do autor do projeto, professor Marcos.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza se ausentou. Doutora Trícia Barreto. Se ausentou. Jackson Charles, ainda em tempo.
Qual o projeto?
Veto 215/2022.
Favorável.
Então, com dezoito favoráveis e maioria, na verdade, unanimidade do presente, veto mantido.
Veto 216/2022, autoria do prefeito municipal, veto total, autógrafo de lei número 86/2022, que institui a política municipal de incentivo à leitura no município de Anápolis, da outras providências. Iniciativa, professor Marcos, comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto.
Veto 216/2022, de autoria do projeto de autoria do professor Marcos Carvalho, está em discussão. Em votação, votação nominal. Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson dos Mercados Arbem.
A favor, presidente.
Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Fred Godoy.
Favorável.
Fred Cacheta.
Favorável, veto.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Zé Fernandes.
Favor.
Lizia José Borges.
Antes, só uma questão de ordem, presidente. Alguns colegas falaram aí que o autor não está presente. Veto não precisa do autor estar presente, até porque o autor é o prefeito.
Autor do projeto original.
Se falar autor do projeto original, tudo bem, mas como citar o autor do projeto, só para esclarecer essa dúvida. Favorável ao veto, senhor presidente.
Obrigado.
O autor do projeto está presente.
Obrigado pela corroboração dos colegas. Luzimar Silva.
Três decanos,
exatamente.
Luzimar Silva.
Favorável, veto.
Hamilton Spindler.
Favor.
Celiane Dessoes.
Favorável.
Policial Federal Swender.
Da mesma forma, com a ausência do autor do projeto original, então, professor Marcos, voto favorável.
Então, novamente, temos 18 votos favoráveis. E unanimidade dos presentes, veto mantido. Palavra com a primeira secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 77/2022, de autoria do vereador Luzimar Silva, concede título de cidadão anapolina ao ilustríssimo senhor Gustavo Mendanha e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 57/2022, de autoria do vereador Luzimar Silva, está em discussão. Com a palavra, o autor. O autor abriu mão de discutir, agora é Hamilton Spindler.
Quero parabenizar o vereador Luzimar, pela escolha do nome do Gustavo Mendanha, um cidadão que, de fato, prestou um
grande trabalho a partir de Goiânia, como prefeito, presidente também da Câmara Vereador, mas que também tem destacado o estado de Goiás. E vejo aí como oportunidade de trazer esse cidadão para ele, né, tendo visto que também é uma pessoa muito acessível, quanto à acessibilidade, ele e a Mayara Mendanha, tive de perto, eu pude também discutir e atentar a ele essas visões que temos quanto à vontade de ceder. Então, parabéns, vereador, por esse desafio.
Obrigado, obrigado, Rei Hamilton. Antes do Delcimar, o Zimar pediu para fazer uso da palavra.
Obrigado, vereador Rei Hamilton, né, pelas palavras. Sim, sabemos, um jovem militante da política, qual teve 98% de aprovação em Aparecida, pessoas do bem, pessoa aí também do mundo do meio evangélico, cristão, servo de Deus, certo. Os colegas, né, que votam favorável, acho que mais do que justo nessa casa. Sabemos que até Jair Messias, Bolsonaro, recebeu também o título de cidadão anapolino. Né, Gustavo Mendanha tem mostrado a sua força e sei que vai contribuir muito com a política no estado de Goiás no futuro e contribui muito com a política aqui no nosso estado. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, eu só senti que, falo no sentido de parabenizar o vereador Luiz Marcelo pela propositura. Realmente, o Gustavo Mendanha merece, né? Foi o candidato a governador, teve um bom desempenho e pelo brilhante trabalho que ele fez na Aparecida de Goiânia. E realmente, eu mereço esse título e dizer para você, Luiz Marcelo, estamos juntos, viu? Eu fiquei todo esse dia e ele gostou muito aqui da nossa. Né, do nosso trabalho, da nossa união. E também, seu presidente, é uma pessoa muito correta, viu? Muito correta mesmo, viu? Uma pessoa extremamente correta. Merece. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Projeto ainda em discussão. Discutir, presidente. Com a palavra, Fred Godoy.
Presidente, eu vi que três pessoas me antecederam falaram muito bonito. Gustavo Mendanha, foi prefeito de Aparecida de Goiânia, teve uma votação, mas eu queria saber o que ele fez por Anápolis aqui, pra gente dar título com ele. Eu queria saber, com o autor da propositura, para mim saber o que ele fez, que eu não sei ainda, e saber se eu vou votar favorável ou não. Devolvo a palavra.
Obrigado. Obrigado, vereador Frederico Godoy. Deixa eu corroborar com a discussão. Vereador Frederico Godoy tem razão em parte, mas Gustavo Mendanha é um agente político que construiu a sua carreira como vereador da Câmara de Aparecida de Goiânia, foi presidente daquela casa, foi prefeito de Aparecida de Goiânia, reconduzido à prefeitura pelo bom trabalho que prestou e foi candidato ao governo do estado. Então, o Luzimar Silva, que apresentou o projeto, tem um carinho especial pelo Gustavo Mendanha. Eu conheço pessoalmente Gustavo Mendanha, sei da carreira ilibada da sua conduta como gestor público. Tem um projeto maravilhoso em Aparecida de Goiânia, que é o projeto Crescer, junto com o amigo Evair, ex-atacante do Palmeiras e Seleção Brasileira. Eu acho que trazer ele para receber o título de cidadania anapolina é um agraciamento que o Legislativo pode fazer por tudo que ele fez em sua vida política. Certamente, Vossa Excelência tem razão, que não construiu nada em Anápolis, até porque o seu cargo como executivo e parlamentar de Aparecida de Goiânia não contribui para a cidade de Anápolis. Muito pelo contrário, Anápolis e Aparecida de Goiânia são rivais em busca de crescimento econômico e indústrias. Eu participei disso. Mas eu acho justo a homenagem merecida e fica a cargo dos colegas vereadores aí apreciarem o veto, ou favorável, ou vetar o decreto. Eu vou votar favorável pelo carinho que eu tenho pelo Gustavo Mendanha enquanto gestor, enquanto cidadão, pelo projeto político que ele teve em Aparecida, pelo projeto do crescer das crianças lá de Aparecida, que são aquele projeto do futebol que ele faz junto com o Evair. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Domingos Paulo.
A favor, presidente.
Edmilson Mercado Servem.
A favor.
Eli Rosa.
Caminhando voto, presidente.
Sim, um minuto.
Eu entendo que isso é plantar, porque nós sabemos que os casos que ele teve nunca dava prerrogativa dele ajudar a Anápolis, né? Mas penso que ele, como cidadão, com esse título de cidadania, de repente ocupa.
faço meu voto e é favorável.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Frederico Godoy. Espero ser convencido, Vossa Excelência.
Não convenceu, não. Abstenho.
Abstenção. Cabo Fred Caxias. Favorável, presidente. Vereador Hélio Araújo.
Presidente, favorável, destacando. Mandar um abraço ao presidente do Patriota aqui de Anápolis, delegado Humberto. Dizer que o Patriota está bem representado. E sou favorável.
Obrigado, vereador Hélio. Jacques Rochard.
Caminhando agora.
Um minuto.
Conheço plenamente o posicionamento do vereador Fred Godoy. Eu, particularmente, também não conheço o deputado Mendanha, do vereador já três mandatos, mas não conheço o deputado Mendanha. Mas eu penso que se torna deselegante dessa casa legislativa, quanto a contrário ao projeto, a uma pessoa que presta serviço a Goiás, e talvez o erro não fosse dele, oficial, mas eu acho que poderia ser melhor avaliado antes de vir para a votação. Então, isso não deixa em defesa da fala do vereador Fred. Talvez seja essa a colocação dele. Mas, como eu disse, história deselegante de nossa parte é deixar de desmerecer uma figura pública da magnitude que ele tem demonstrado ser quando prefeito da Aparecida de Goiânia e candidato à governo do Estado de Goiás. E, por esse motivo, o meu voto é favorável.
Obrigado, vereador Jacques Charles. Jean Carlos. Um minuto.
Bom, o Sá Menanha é um prefeito, talvez um dos mais bem avaliados do país durante a projeção. Uma cidade que faz parte da macro região central de Goiás. E a sua atuação mostra, inclusive, conquistou uma certa competitividade na própria cidade de Anápolis, que é bom. Prefeito aqui também, né, atuando de forma também audaciosa, essa competição saudável de bons gestores transforma isso em positivo para a região. Então, de certa forma, direta ou diretamente, essa é uma contribuição também, porque nós moramos numa região que, de certa forma, interliga as suas necessidades. Então, um gestor bem avaliado, que jovem, foi reeleito 90% de uma segunda a terceira cidade de Goiás, que jovem já foi candidato a governo e né, uma votação específica, creio que também agradece a política cidadã na política. Então, voto favorável.
Obrigado, vereador Jean Carlos. João da Luz.
Caminhando o voto.
Um minuto, Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Eu quero, inclusive, até fazer uma pesquisa aqui, o Fred Caxias trouxe para nós aqui. Gustavo Mendanha esteve aqui na cidade de Anápolis fazendo essa campanha para promover. Eu quero parabenizá-lo pela coragem quando você vai com o pleito da dimensão que é o governo do estado de Goiás. Você imagina a coragem que o candidato tem que ter. E ele veio para Anápolis, trouxe propostas, principalmente para trazer melhorias para a nossa cidade. Foi extremamente relevante a participação dele no processo eleitoral. O processo eleitoral é isso, a concorrência faz com que a oposição de ideias faz com que o processo político cresça e a população também receba os benefícios. Eu quero considerar o meu voto favorável e dizer que o meu voto vai junto com mais 32 mil eleitores da cidade de Anápolis que votou no Gustavo Mendanha. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Zé Fernandes.
Eu voto a favor.
Eu, como falei também, voto favorável, em respeito e carinho ao Gustavo Mendanha. Ele mesmo sabe que o meu candidato a governador foi Ronaldo Caiado. Falei isso olhando nos olhos de Gustavo Mendanha quando ele me pediu apoio. Falei que nós estávamos caminhando junto com o governador Ronaldo Caiado pelos avanços de Goiás. Mas Gustavo tem um futuro muito grande na política por ser um bom gestor. E isso foi prova do que o vereador Jean Carlos aí bem disse. Desejo, Zé Borges.
Favorável.
Autor do projeto, Luzimar Silva.
Caminhando agora.
Um minuto.
Sim, presidente. Quero dizer que, por essa casa, estou aprendendo cada dia. Eu vi na outra legislatura que estava aqui, onde um monte de vereador fez uma propositura como essa, e foi até a Deodaia, correndo atrás da eleição do Bolsonaro, né, que qual ele nem recebeu ali o título da assessoria, Gustavo Mendanha, como falou aqui de Rosa, que a gente está trancando, que a gente tem que ficar para dentro.
dar honra a quem tem honra. Né? Voto favorável.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Hamilton Pindor.
Obrigado.
Um minuto.
Bom, Luzimar apresentou aqui o nome do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, como cidadão anapolino. Eu quero trazer aqui, alguns anos atrás, essa casa também recebeu o nome de Berenice Piana, que é a correlatora da Lei Federal, a Lei dos Autistas, a Lei 12.764, que também é cidadã anapolina. Não fez nada por Anápolis, mas fez pelos autistas anapolinos. E quanto à minha visão, eu acabei me atropelando na linha de raciocínio, minha visão é muito pela acessibilidade, pela pessoa com deficiência, pelos autistas. Eu pude discutir projetos junto ao Gustavo Mendanha, vendo o acesso a ele quanto a isso. Então, vendo esses acessos, que também poderá ser contribuição para os outros municípios, através de grandes exemplos, como Anápolis também será, através da Clínica Escola, né? Vendo esse ponto de vista favorável, acredito ele, como diz aqui, antecedeu a fala o Jean, com 98% reeleito prefeito, Aparecida fez um grande destaque, também tinha um plano de sucesso para lá.
Obrigado, vereador Hamilton. Votando favorável, Celiane da SOS.
Favorável, presidente.
Policial Federal Swender.
Favorável.
Então, com 18 votos favoráveis e uma abstenção, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luzimar Silva 057-2022 está aprovado. Palavra com o secretário.
Presidente, questão de ordem.
Pois não, vereador Fred Godoy.
Eu já até falei com o Luzimar, não é nada pessoal, mas eu estou seguindo o regimento. O que o regimento fala? A questão de título honorífico ou de qualquer outra honraria para pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviço relevante ao município se dará através de projeto de lei. Então, eu encaminho o voto porque eu não sei nada do que ele fez por nada. Assim como o Luzimar falou do Bolsonaro, o vereador Ramil estava no dia, o vereador Fred Cachê estava no dia, ele recebeu o título na Igreja Church, entregado pelo Lélio Alvarenga. E o Bolsonaro, sim, tem serviço prestado pelo país por Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, primeiro secretário.
Projeto de decreto legislativo número 195/2022, de autoria do vereador João Feitosa, concede título de cidadã anapolina à senhora Maria Pilar de Lima e dá outras providências, comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao presente. Vereador João Feitosa, ausente. Repetiu?
O vereador João Feitosa teve um compromisso de urgência e pediu para que o vereador Hamilton representasse. Eu concedi porque hoje é a última sessão ordinária do mês de dezembro e sucessivamente do ano. Com a palavra, vereador Hamilton.
Senhora Maria Pilar de Lima, para quem não lembra do nome, mas talvez vai lembrar do apelido, tratado por muitos com muito carinho, que é a Dona Tita. A Dona Tita que vendia doce ali em frente, o Barriga Cheia, que é o antigo Supervi, ali na Avenida Mato Grosso. Uma senhora de vários anos, mora aqui em Anápolis, e eu conheci ela ainda quando eu era engraxate. Pensa numa senhora alegre, sorvetida, e ela ainda brincava com nós, que nós jovens tínhamos que comer muito doce de amendoim. Então, Dona Tita tem uma história em Anápolis, e a pedido do nosso novo vereador João Feitosa, entendendo outra agenda, ele falou: fala sobre a Dona Tita. Então, eu venho aqui discutir e acredito ela. Com o trabalho prestado, trazendo alegria, o trabalho desenvolvido aí, na área mesmo do trabalho, do suor do rosto, que era uma doceira, vendia o doce, também trazia doces dias para o cidadão da política.
Obrigado, vereador Hamilton Spindola. Eu não sabia que a senhora Maria Pilar de Lima é a Dona Tita. Eu vendi muito açúcar para a Dona Tita, muito. Ela é doceira. É. Parabéns ao vereador João Feitosa. Projeto em votação. Votação nominal. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson Supercato Servibem.
A favor, presidente.
Eli Rosa.
A favor, presidente.
Frederico Godoy.
Aprovado.
Favorável.
Favorável.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Zé Fernandes.
Favorável.
Também voto favorável. Luiz Eze Borges.
Favorável.
Luzimar Silva.
Hamilton Pingler.
Favorável.
Celiane de Suécia.
Favorável.
Policial Federal Suécia.
Favorável.
Demais ausentes. 18 votos favoráveis, 19 votos favoráveis, unanimidade do presente projeto de decreto legislativo 195/2022 está aprovado. Palavra com a secretária.
Projeto de decreto legislativo número 207/2022, de autoria do vereador Hélio Araújo, dispõe sobre a concessão de título cidadão napolino ao senhor Jader Paiva de Melo. Comissão de Constituição e Justiça e Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 207/2022, de autoria do vereador Hélio Araújo, está em discussão inicialmente com a palavra ao autor.
Discutindo. Obrigado, presidente. A quem não conhece o Jader, aqui em Anápolis, é empresário de família tradicional de Anápolis, mas não nasceu em Anápolis. Esse título que a gente concede aí aqui na Câmara Municipal é um título que contempla a sua vida, o seu trabalho, a sua dedicação. Anápolis, empresário bem conceituado, de família tradicional, que hoje a gente entrega esse título para ele, Deus abençoar aqui com a aprovação de todos os vereadores, aqueles que conhecem, sabe, da lisura, da transparência, da pessoa do nosso amigo Jader, que além de ser comerciante, empresário de Anápolis, também é suplente do senador Vanderlan, e que hoje eu trago aqui.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Projeto de decreto legislativo ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Elcimar Fortunato. A favor, senhor presidente. Vereador futuro presidente Domingos Paulo.
A favor.
Edmilson Mercado Serbem.
A favor.
Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Frederico Godoy. Com calma aí.
Favorável.
Cabo Fred Caxias.
Esse eu conheço, presidente. Esse tem serviço prestado na cidade.
Cabo Fred Caxias.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Zé Fernandes.
Favorável.
Também voto favorável. Luiz Dias Zé Borges.
Favorável.
Luiz de Marcio.
Favorável.
Reamilton Pedro.
Favorável.
Celiano de SOS.
Favorável.
Policial Federal Suender.
Favorável.
19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 207/2022, que dar-se o título de cidadão napolino ao amigo Jader Melo, está aprovado. Palavra da secretária.
Projeto de decreto legislativo número 219/2022, de autoria do vereador Delcimar Fortunato, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Ailton Luiz da Silva e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 219/2022, de autoria do vereador Delcimar Fortunato, está em discussão. Em votação, votação simbólica, Andréa Rezende.
Não, favorável, presidente.
Desculpa, votação nominal.
Favorável.
É o horário, meu Deus. É a fome. Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato. A favor, senhor presidente. Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson Mercado serve bem.
A favor, presidente.
Eli Rosa.
A favor, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Zé Fernandes.
Favorável.
Também voto favorável. Lizier Zé Borges.
A favor.
Luzimar Silva.
Favorável.
Hamilton Pedro.
Favor.
Celiane de SOS.
Favorável.
Policial Federal Suender.
Favorável.
19 votos favoráveis à unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 209/2022, de autoria do vereador Delcimar Fortunato, está aprovado.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 170/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, com título de utilidade pública à Associação Filantrópica Abdiel Maria, né? Maria.
Mais uma vez, a ortografia veio errado. Peço à diretoria legislativa que se atenha à redação desses ofícios. Projeto em segunda votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 170/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária número 210/2022, também de autoria do vereador Leandro Ribeiro, com o Instituto de Utilidade Pública, Associação Promelhoramento, Setor Industrial, Mercadorias e Região.
Projeto de Lei Ordinária 210/2022, de minha autoria, vereador Leandro Ribeiro, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 210/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está aprovado por unanimidade de todos presentes em segunda votação.
Projeto de resolução dos números 220/2022, de autoria da mesa diretora, institui férias anuais remuneradas acrescidas de um terço para os vereadores do município de Anápolis e da outras providências.
Projeto de resolução 220/2022, de autoria da mesa diretora, está em discussão.
Presidente, discutindo.
Com a palavra, o vereador policial federal Suéder.
Só para encaminhar o voto, voto contrário ao projeto 220/2022, que institui férias anuais remuneradas acrescidas de um terço para os vereadores do município de Anápolis.
É, registrando que Vossa Excelência, no primeiro votação, votou favorável, após a alerta do vereador Frederico Godoy, Vossa Excelência optou por votar contrário.
Depois você paga o almoço, tá, Sônia? Te ajudei.
Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Apenas um voto contrário registrado do vereador policial federal Suéder. Demais favoráveis. Projeto aprovado pela maioria em segunda votação.
Projeto de resolução número 223/2022, de autoria da mesa diretora, regulamenta a Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre licitações e contratos administrativos no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis.
Projeto de resolução 223/2022, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, projeto de resolução 223/2022, de autoria da mesa diretora, está aprovado por unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de resolução número 110/2021, de autoria do vereador Hermes Spindola, tem um ofício encaminhado à CCJ, presidente.
Esse projeto retorna à Comissão de Constituição e Justiça e Redação. É, eu peço à primeira secretária para fazer uma leitura de um projeto de decreto legislativo, ainda em tempo, para que seja encaminhado às comissões.
Projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora, outorga título de cidadania anapolina à doutora excelentíssima juíza de direito Alina Vieira Tomás Protasso.
O projeto será encaminhado às comissões e votado nas próximas sessões, depois de tramitar nas comissões de mérito. Agora, na sequência, votação de moções, indicações e requerimentos.
Indicação de autoria do vereador policial federal Suéder ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça com vaga de estacionamento na área vizinha ao posto de saúde São Carlos, localizada na rua 5, com a rua 7, bairro São Carlos. Indicação de autoria do vereador José Fernandes ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, para proceder com a construção de uma praça com academia ao ar livre na Avenida Isidoro Sabino Rodrigues, Parque das Primaveras. Indicação também de autoria do vereador José Fernandes para que proceda a reforma do campo de futebol localizado na rua Professora Eurípides Monteiro, esquina com a rua João Duarte, bairro Calistulândia. Indicação também de autoria do vereador José Fernandes, da Secretaria de Obras e do Executivo Municipal, que proceda a construção de uma praça com parque infantil no campo Eurípides Monteiro, esquina com a rua João Duarte, bairro Calistulândia. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos ao prefeito municipal, solicitando a majoração do vale alimentação, até então fixado no valor de R$ 200,00, conforme o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 4.071 de 2020 e alterada a Lei 4.178 de 2020, passando para estabelecer o valor de R$ 300,00 aos servidores públicos municipais de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suéder, para que encaminhe a Diretoria de Patrimônio Imobiliário, solicitando a relação de imóveis locados pela Prefeitura, devendo também ser informados os respectivos endereços dos imóveis, valores das locações e qual a finalidade específica de cada locação. Requerimento também de autoria do vereador policial federal Suéder, solicitando a Diretoria de Patrimônio Público a relação de bens de imóveis públicos pertencentes à Prefeitura de Anápolis, também informando os respectivos endereços dos imóveis. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, número 4.378, Cleide Lari, 4.370 ao 4.373, Deusmar Fortunato, 4.403, 4.404, 4.423 ao 4.425, doutora Trícia Barreto, 4.374 ao 4.388, 4.390 ao 4.392. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador Lisieiro.
O nosso prazo regimental já expirou, segundo meu cronômetro. É aconselhável solicitar ao plenário a continuidade até que vote as moções, indicações e projetos em pauta.
Sim, entendendo o pedido do vereador Lisier, nós temos ainda um minuto para expiração do prazo regimental, mas já peço ao plenário que vote para continuidade da ordem do dia, dizendo que foi muito concorrido hoje o grande expediente e nós extrapolamos um pouco o horário. Todos concordam? Contrários? Então, colocaremos agora em discussão requerimentos, moções, indicações, já passando a palavra ao vereador Jean Carlos e despedindo daqui dos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, porque agora se encerra a transmissão via rádio, ficamos apenas pelo YouTube. Com a palavra, Jean Carlos.
Já presente, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Continuaremos nosso trabalho aqui mesmo, após o tempo das sessões ordinárias, que estão à disposição do gabinete. Senhor presidente, todos os ouvintes, eu vou discutir e ressaltar aí o requerimento, a indicação que nós temos, e para o prefeito municipal avaliar a possibilidade de reajuste do valor do Vale Alimentação. Nós tivemos o êxito junto ao prefeito municipal na criação do Vale Alimentação. Posteriormente, nós tivemos a satisfação de recolher o nosso pedido de que seja aplicado o reajuste da data base também ao valor teto do Vale Alimentação, que era R$ 3.000, agora é R$ 3.520. Mas o valor do Vale está estabelecido aí no parágrafo do artigo 1º da lei. Ele foi fixado naquela oportunidade em R$ 200,00. E nós sabemos que agora, traçados 3 anos, o valor de compra e de aquisição de R$ 200,00 é bem menor. Então, é uma sugestão aí para que seja compatível. A pessoa de 25% salário mínimo, que era o valor de R$ 200,00 dos 1.045, se não me engano, alguma coisa próxima a isso, nós pedimos aí a sugestão para ao menos R$ 300,00. O valor do Vale Alimentação, que atualmente contempla 3.000 e poucos servidores, e que nós possamos ter mais essa conquista aí em favor dos servidores públicos. E ainda ressaltando que não há um impacto tão significativo, uma vez que nós temos aí um equilíbrio fiscal na atual gestão. Vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador João da Luz.
Na verdade, era pela ordem, mas acho que vou entrar nessa discussão aqui para pedir o apoio dos novos vereadores no documento que nós estamos elaborando. Nós estamos recebendo muitos empresários, muitos empreendedores, que estão tendo muita dificuldade de resolutividade com relação à empresa distribuidora de energia elétrica. Qual que é a dificuldade? Existe uma normativa que a empresa tem que cumprir os prazos para atender os consumidores. Por exemplo, nós tínhamos a resolução 410 da ANEEL. Ela foi suprimida, agora que se passa a prevalecer a resolução 1000 da ANEEL. É ela que rege o comportamento da distribuidora de energia com o consumidor. E com o advento da ENEL, que assumiu a distribuição de energia no estado de Goiás, ela blindou os técnicos, os engenheiros. E os empreendedores e empresários hoje não têm acesso a esses técnicos para dar uma atenção, dar uma resposta com relação ao cumprimento dos prazos, com relação à execução do serviço. Muitos empresários hoje estão tendo prejuízos enormes. Inclusive, eu até falei que esse assunto era de interesse do Frederico Fred Godoy. Por que, que eu estou falando isso? Nós estamos elaborando esse documento, Fred, para poder resgatar aquela interlocução, aquela abertura junto à empresa do setor técnico, para os empresários do ramo da construção terem acesso, as imobiliárias terem acesso, as pessoas que precisam do serviço da empresa terem acesso ao serviço técnico da empresa distribuidora de energia elétrica do estado de Goiás, na cidade de Anápolis. Muitos empresários hoje estão levando prejuízos irreparáveis por conta disso. Obrigado, presidente, boa palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Projetos, moções, indicações e requerimentos ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Neste momento, falando pela liderança do PRTB, o vereador policial federal Suéder.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Boa tarde já, né? Boa tarde. Presidente, eu solicitei junto à Procuradoria do município, né, que explicasse aí, manifestasse aí sobre a operação do Ministério Público, Limpeza Geral. Pedi, né, solicitei que se tivesse dado aí para encaminhar para esse gabinete a instauração também de processo interno, né, ou seja, faz uma semana e até o momento não recebi nenhuma informação daquele da Procuradoria do município. Sendo assim, eu acho que a gente não pode ficar, né, simplesmente na passividade. Então, eu estou solicitando, estou fazendo um requerimento aqui para que se crie a Comissão Especial de Inquérito a fim de investigar a regularidade de contratos celebrados pela administração pública com as empresas prestadoras dos mais diversos serviços aqui, né, celebrado na cidade de Anápolis. Daí eu estou apresentando em plenário esse requerimento, né, e solicitando, convidando, né, os nobres vereadores para que possam também assinar junto comigo esse requerimento, para que a gente possa, a partir da Câmara, dar uma resposta ao Poder Público também da fiscalização desses valores. Né? E aqui, a gente não está acusando, conhecendo ninguém, apenas queremos fazer a investigação e a fiscalização desses valores. É importante a apuração do Ministério Público, é importante a apuração dos órgãos policiais, mas é necessário também que o Poder Público dê satisfações, né, realmente de resultados para a sociedade. A sociedade está cobrando, ela quer transparência, e nesse caso, eu acredito que a Câmara tem, por viés, fazer essa fiscalização, fazer esse trabalho. Então, convido mais uma vez a todos os pares aí que possam assinar esse requerimento que cria a Comissão Especial de Inquérito para que a gente possa fazer essa investigação e fiscalização dentro da Câmara Municipal, de acordo com os fatos que foi objeto da apuração da organização criminosa apurada pelo Ministério Público e pelos órgãos policiais.
Obrigado, vereador policial federal Schwender. Peço à diretoria legislativa que aprecie o requerimento e encaminhe aos pares. Se tiver, de acordo com o regimento, 1/3 das assinaturas, o pedido será avaliado pelos pares. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui usar a palavra pelo PMN para falar do nosso PIB, só uma prestação de conta, né? Mais de 200 famílias vão ser beneficiadas. Você, que nos acompanha aqui pela sessão, até a rádio me perguntou como seria a entrega. A entrega, você, que nos acompanha, você, vereador, você que sabe, conhece o nosso trabalho, você que conhece as pessoas que estão passando por dificuldade, as pessoas estão contempladas com a cesta básica. Então, você que conhece alguém que realmente está precisando, você que está ouvindo que está precisando, entre em contato com o telefone 991-8080, é o nosso linha direta com a população, é o nosso WhatsApp cidadão. Então, é só você entrar em contato 91 11 80 80, deixar o seu endereço, a minha equipe vai para o local, vai fazer uma triagem e ver se realmente há necessidade. Essa pessoa terá um acompanhamento pelo nosso gabinete e está aí recebendo essa cesta básica. Eu agradeço a todos mais uma vez, Feliz Natal a todos aí, né, chegando a última sessão, né, com muita perfeição, com todo o cuidado de todos os servidores dessa casa, né. Desejo aqui um 2023 bem melhor do que o 2022, né? Aí sabemos da pandemia voltando, aí novamente esse vírus, né? Muito cuidado, é pouco nesse momento, né? A gente achou que tinha acabado, mas infelizmente, né, a pandemia voltando aí, nos postos de saúde, principalmente ali no Canistóvão, onde ficou quase todos os dias. Número muito grande de pessoas novamente pegando esse entorno. Então, todo cuidado é pouco, mas se Deus quiser, 2023 será melhor do que 2022. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Encerramos a ordem do dia, abrimos o espaço das comunicações e já passamos a palavra ao vereador Hamilton Pedro.
Comunicado. Bom, quero agradecer ao presidente do espaço. Agradecer aqui também vereador Jackson Charles, por ter mencionado, quanto à alta descrição, né, e é importante, eu estava observando que nós estamos muito direcionados só na Libras, na língua brasileira de sinais, tendo em vista a discussão da acessibilidade, esquecendo também do deficiente visual, que é aquele que tem perda ou monocular ou perda parcial da visão, e também da pessoa cega. Então a alta descrição vai trazer que essa observação quanto a esses ouvintes que também são contribuintes do nosso município. Obrigado pela menção. E também ressaltar a PL 016-2021 quanto a um projeto que é trazer aos prédios públicos a acessibilidade. Todos os prédios públicos do nosso município, é um projeto do nosso gabinete, quanto ao emplacamento em blagues, nas vidas e também nas portas, e também quanto aos resultados. Então é um projeto do nosso gabinete lá de 2021, o projeto 016. Bom, eu quero aqui na comunicação chamar aqui, e amanhã às 19 horas teremos aqui entregue dois títulos, cidadão da minha esposa Janaína, a Thaís, tem prestado aí um excelente trabalho na Associação dos Autistas desde o princípio, e também ao vice-presidente da Convenção Internacional da Assembleia de Deus, pastor Moisés, amanhã às 19 horas aqui na Câmara de Paulo. Então faço convite a todos. E também comunicar, né, que a Associação de Pais e Amigos Autistas de Anápolis tem sempre distribuído os adesivos para colocar nos veículos, para trazer aqui a conscientização da população quanto, né, que há um autista que é o veículo, e também quanto às vagas prioritárias. Então, nós estamos sempre disponibilizando os adesivos, e aquele que queira pegar o seu adesivo, entre em contato com a Associação. Vou passar o telefone 93-14-09-65, ou então aqui no meu gabinete, temos as adesivas para colocar nos veículos, que tem a pessoa com autismo. Então, obrigado, vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton Píndola. Na sequência, policial federal Suenda, depois Jean Carlos.
Comunicando, eu estou utilizando esse espaço aqui para também agradecer, a todos que estiveram comigo nessa jornada aí de um ano dentro da criança. Ano passado eu não consegui ter todo o ano para fazer o trabalho, praticamente fiquei inabilitado aí por quase meio ano, então foi a coisa da Covid, depois da recuperação, mas esse ano foi um ano cheio, e com a graça de Deus a gente conseguiu aí empenhar um trabalho muito forte, muito firme, um trabalho que é a nossa marca aí da fiscalização, da apuração, um trabalho também dentro dos bairros, dentro das ruas, junto com a sociedade, nas unidades de saúde, enfim, em todos os lugares. Então, quero agradecer. agradecer aí a equipe, minha equipe, né, os que estavam, os que saíram, que foram essenciais nesse trabalho. Trabalham muito, viu, presidente? Trabalham muito. Minha equipe, ela realmente, ela trabalha muito. Né? Ela, então, é de superar. Agradecer, um agradecimento especial aí para minha esposa, que está comigo nas horas boas, nas horas difíceis. Né? Essa, sim, realmente, é uma pessoa que marca realmente essa vereança, marca a minha vida. Então, eu fico muito feliz de poder contar com ela em todos os aspectos, em todos os assuntos, de todas as formas. Então, um carinho especial para minha esposa Zibernete, que também é policial federal, né? Então, fico feliz de poder também estar prestigiando ela. Abraçar também a todos na eleição, né, que eu tive, fui candidato a deputado e tive uma expressão de voto importante, reconhecer o nosso trabalho, dizer que nosso mandato no próximo ano será da mesma forma, né, serei a mesma pessoa, o mesmo tipo de trabalho, né, um trabalho que a gente vai buscar a fiscalização e também a transparência e também estar junto com você também, cidadão.
Obrigado, Sr. Éder. Na sequência, Jean Carlos.
Já presente, uma pena realmente que não seja transmitido mais, mas eu queria aproveitar a comunicação para registrar duas situações. Uma, nosso requerimento que também foi votado aí, que diz respeito à inclusão do concurso público para o cargo de cadastrador imobiliário. Como o secretário da Fazenda tenha a percepção da importância de realizar esse concurso para a questão de ordem urbanística e a cadastração do município. Ainda também, não poderia deixar de registrar aqui, eu quero pedir que a nova mesa diretora, para que reforme nosso pedido ofício junto ao secretariado, o vereador Jacques, o líder prefeito. Eu tenho aqui 14 ofícios encaminhados ao nosso secretário Júlio, tenho uma estima pelo Júlio, eu sei do trabalho dele, mas não pode ficar 14 ofícios sem resposta durante o ano. Eu recebi resposta do Ismael Alexandrino, mas não recebi resposta do nosso amigo secretário Júlio. Eu não estou dizendo que é imputando a ele aqui a falha, mas alguma coisa está errada ali, porque não tem resposta. Simples resposta. Muitas vezes eu fui atrás, não sei conseguir, mas eu não vou ficar todo dia na porta do gabinete dele, pedindo ou do órgão da diretoria dele atrás de resposta. Ele tem que responder aos nossos solicitações. Então, assim, eu fiz um pedido também informal para ele, fazer essa busca e me passar, mas peça a nova mesa diretora. Que nossos ofícios e requerimentos reforcem isso lá, vereador líder do prefeito. Seja observado e respondido para que nós não fiquemos aí refém de ficar com 14 ofícios sem resposta da Secretaria de Saúde, coisas importantes. Então, se fica exercício. Por mais, eu quero agradecer também, são 10 anos, vereador Jacques, que graças a Deus nós estamos aqui ininterruptamente, são, né, dois mandatos já, mais um na metade, e eu tenho a honra de dizer que nunca me afastei daqui, apesar de ter tido um convite interessante, pelo compromisso que tem com a população, são, né, uma boa parte considerada da minha vida aqui, dedicada a servir a população, e eu fico grato a isso, desejo a todos um bom fim de ano aí, e um ano novo, reflete bem.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não temos mais inscritos no espaço das comunicações. Quero agradecer aos telespectadores que estão nos acompanhando através do YouTube, dizer que esta é a última sessão ordinária a qual eu presido, mas nós teremos sessões extraordinárias ainda este mês, certamente dia 20 de dezembro. No mais, agradecer a todos vocês, sob a proteção de Deus, declarar encerrada a presente sessão. Muito obrigado.
Muito bem, o presidente Leandro Ribeiro encerra a última sessão ordinária deste ano, Marcos, já, inclusive, dando a deixa, né, no próximo dia 20, nós devemos ter sessão.